foi feito sábado às 10 da noite e já estamos.
Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião, já temos quórum. Até porque, como sabem, temos hoje a reunião dividida em duas partes. Às 10 horas em ponto temos a audição dos diretores das áreas classificadas, mas, entretanto, temos aqui um conjunto de outros assuntos na agenda. Temos o parecer do projeto de lei 454 do PS e dois projetos de resolução, um do PCP e outro do CDS. Entretanto, foi distribuído aos senhores deputados, ontem já à noite, mais um texto de substituição sobre a remoção de amianto, do Grupo de Trabalho sobre a remoção de amianto em edifícios, instalações e equipamentos públicos, e também um pedido do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a pedir que fosse incluído na ordem de trabalhos de hoje o parecer sobre o projeto de lei número 291 do Bloco de Esquerda. Portanto, eu perguntava aos senhores deputados se alguém se opõe a que seja alterada a ordem de trabalhos e incluído para discussão hoje estes dois assuntos. Recapitulando, o parecer sobre o projeto de lei 391 do Bloco de Esquerda, que o relator foi do Partido Socialista, e o texto de substituição da remoção de amianto em edifícios, instalações e edifícios públicos. Pediu a palavra, faz favor. Bem, então íamos avançando, íamos esperar que chegasse o Bloco de Esquerda e depois punhamos essa questão. Relativamente à outra questão, o Grupo de Trabalho sobre o Amianto, ninguém se opõe a que seja incluído para discussão hoje? Ok. Então, a ordem de trabalho será alterada e depois serão discutidos no final. Vamos então dar início ao primeiro ponto, que é o parecer sobre o Projeto de Lei 454, da 11ª segunda do PS, regime de funcionamento pelos agentes económicos de sacos de plásticos destinados a serem utilizados para carregar e transportar as mercadorias adquiridas pelos consumidores finais no comércio ou retalho, com vista a reduzir a utilização maciça daquele tipo de sacos e encorajar a sua reutilização. O relator é o deputado António Leitão Amaro, a quem eu passo já a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos. Não há muito a dizer, isto é um relatório sobretudo sobre a admissibilidade formal e regimental da iniciativa. Pareceu-nos da análise que fizemos e até com base na nota técnica que não havia qualquer obstáculo à admissibilidade desta iniciativa apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Apenas gostaria que fosse acrescentada a informação de que à data em que foi elaborado este parecer e a nota técnica foi elaborada, não havia registro de quaisquer outras iniciativas sobre a mesma matéria. Apenas um projeto de resolução sobre uma matéria relativamente semelhante que recomendava ao Governo a criação de um grupo de trabalho para determinar a possibilidade de determinar o impedimento à existência de sacos ou da consideração de sacos como 100% biodegradáveis, os sacos oxiodegradáveis, mas acontece que, entretanto, desde o momento da elaboração deste relatório e da elaboração da nota técnica até à data de hoje, já deram entrada dois projetos de lei sobre a mesma matéria, um da autoria do Bloco de Esquerda e outro da autoria do Partido Social Democrata. E, portanto, a única informação que eu gostaria que fosse editada a este relatório era exatamente esta, deve constar dos considerandos, do ponto 3, a referência à existência de duas iniciativas legislativas sobre esta matéria. No restante, as conclusões são basicamente sucintas, de que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou à Assembleia da República este projeto de lei sobre o regime de fornecimento pelos agentes económicos de sacos de plástico destinados a carregar e transportar mercadorias por consumidores finais, com vista à redução da sua utilização maciça, e que esta Comissão considera que estão reunidos os requisitos constitucionais, legais e regimentais para que seja agendada a sua apreciação no plenário da Assembleia da República, que se realizará amanhã. Quanto à posição do relator e do seu grupo parlamentar, naturalmente ficam reservadas para a discussão de amanhã no plenário, sabendo-se naturalmente também que o Partido Social Democrata tem uma iniciativa própria, aliás, que vem na sequência, é alterada, mas que vem na sequência de uma outra que havia apresentado na anterior legislatura. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelo relatório. Algum Sr. Deputado se quer pronunciar sobre este parecer? Deputado Marcos está.
Sr. Presidente, desculpe lá, mas eu queria pedir ao Sr. Deputado Leitão Amar que fizesse o favor de repetir novamente as duas questões que tinha relativamente ao projeto de lei, que eu não percebi muito bem. E qual é o projeto de lei que o PS apresentou, que eu também não tive a oportunidade de ler. Não sei quando é que entrou. Vai ser discutido ao mesmo tempo?
Isso vai depender da conferência de líderes, mas o Bloco de Esquerda e o PSD apresentaram nos últimos dias dois projetos de lei, cada partido. Julgo que, não sei se o Sr. Deputado já teve a oportunidade de receber do Bloco de Esquerda.
É
a resolução. Mas sobre a mesma matéria, portanto, é natural que seja agendado em conjunto. O do PSD é um projeto de lei. Não é. Ainda não receberam? Mas...
E portanto,
a ideia é haver à reunião de conferência de líderes hoje, tratando-se das mesmas matérias, haver uma discussão conjunta dos mesmos amanhã. De resto, relativamente ao relatório, ao projeto de lei do Partido Socialista, não há nenhum reparo, há uma verificação do cumprimento de todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais para que seja discutido em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Isto foi só uma informação, presumo eu, que nos ultrapassa. Hoje o que está em causa é aprovar este parecer, não é? Aquilo que o Sr. Deputado disse foi uma informação que, entretanto, deram entrada e que não fazia referência aqui a mais iniciativas e que, entretanto, deram entrada outras duas e é só para passar a constar. Exatamente. Mais... Muito bem. Srs. Deputados, mais alguma questão sobre o parecer? Podemos pô-lo à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto 2 da ordem de trabalhos, apreciação, penso que pode ser apreciação conjunta, de dois projetos de resolução. O projeto de resolução 310 do PCP, que recomenda ao Governo que proceda à revisão do plano de ordenamento do Parque Natural da Arrábida e que promova um amplo debate público sobre esta matéria, e um projeto de resolução 322 do CDS, que recomenda ao Governo que aprove medidas de proteção, fiscalização e reforço das condições do Parque Natural da Arrábida e, simultaneamente, proceda à avaliação da adequação e concretização do plano de ordenamento do Parque Natural da Arrábida após 5 anos de implementação. Portanto, vamos proceder à discussão conjunta, começando por dar a palavra aos grupos parlamentares autores deste projeto de resolução, em primeiro lugar ao PCP, depois ao CDS e depois, naturalmente, aos outros grupos parlamentares. Portanto, dava já a palavra ao PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, este projeto de resolução que o PCP apresenta vai no sentido de recomendar ao Governo que inicie o processo de revisão do Plano de Ordenamento do Parque Natural da Arrábida. Isto porque vários motivos que nós colocamos para este processo. Primeiro lugar, tendo em conta que quando a aprovação deste plano não teve em conta aquilo que foi os contributos e as preocupações por parte das entidades locais, nomeadamente as autarquias, as várias associações, as próprias pessoas que têm a sua atividade profissional no âmbito do parque, nomeadamente a atividade pescatória, tendo em conta que houve um compromisso também por parte do Governo para que procedesse, que queria fazer este processo de revisão ao fim de 3, 4 anos, já passaram 5 anos, ou seja, está também no timing para a realização desta revisão, e tendo em conta também que o próprio plano em si, daquilo que são as suas medidas, nomeadamente apresenta um conjunto de medidas restritivas para a realização, ou seja, para que um conjunto de atividades tradicionais na Arrábida, que têm a ver com a pesca, com a pastorícia, tenham sido fortemente penalizadas com a aplicação deste plano. E, obviamente, que esta penalização destas atividades tem consequências naquilo que são as condições de vida da população, ou seja, da população que vive no parque e da população que também a sua atividade, ou seja, profissional também no próprio parque. Por isso, o que o PCP propõe aqui é que o Governo inicie este processo de revisão com um processo de discussão pública, em que ali, aliás, uma das outras, um dos outros compromissos do Governo foi que iria proceder a uma avaliação das condições de vida da população e de quais é que eram as consequências destas medidas naquilo que eram essas mesmas condições de vida, estudo este que não foi elaborado. Os únicos estudos que nós conhecemos que está a ser feitos têm a ver somente com o parque marinho e do ponto de vista científico do seu desenvolvimento e como é que tem sido essa aplicação, mas não houve nenhum estudo sobre como é que iria incidir, ou seja, quais é que são as consequências das medidas naquilo que são as atividades económicas tradicionais e nas condições de vida da população que vive no Parque Natural da Arrábida. Por isso, o que o PCP propõe é, de facto, uma recomendação ao Governo que proceda a esta revisão num amplo debate público, que ouça as populações, que tenha em conta aquilo que são as suas preocupações e contribuições e que, num processo naturalmente discussão, que seja encontrada, ou seja, que seja atendida exatamente estas mesmas preocupações. Nós também não compreendemos como é que depois o plano de ordenamento, sendo tão restritivo para a população que vive no parque, para o conjunto das atividades tradicionais desse mesmo parque, e que relembramos que ao longo de todos estes anos tem contribuído também para a preservação do próprio parque, ou seja, para a preservação da natureza, e ao mesmo tempo se permita a continuação de um conjunto de atividades que de facto têm contribuído para a degradação do parque, e estamos naturalmente a falar da extração de um conjunto de inertes no próprio parque. Por isso, esta é a proposta que o PCP apresenta, porque consideramos de facto que há que dar um passo. As consequências deste plano de ordenamento têm tido de facto impactos muito negativos, nomeadamente na comunidade, na população local, nomeadamente a população que vive da atividade da pesca, e que seria importante efetivamente que o Governo procedesse efetivamente à revisão deste plano. Obviamente que nós também consideramos, e foi importante este passo da existência de um plano de ordenamento, mas que efetivamente tem que ter em conta aquilo, não só a preservação da natureza, mas tem que também ter em conta aquilo que são as condições de vida desta população, e que mais uma vez reafirmo para concluir, mas que tem contribuído efetivamente para a preservação da natureza e para a preservação do próprio Parque Natural da Arrábida. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. De seguida, o Grupo Parlamentar do CDS, deputado Nuno Magalhães.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente também, até porque o diagnóstico já foi feito na apresentação do projeto de resolução anterior e com o qual, do ponto de vista do diagnóstico, genericamente estamos de acordo, dizer, Sr. Presidente, que de facto foi este estado de abandono em que se encontra o Parque Natural da Arrábida, com falta de fiscalização, falta de uma visão estratégica para o parque e para toda a região, atividades essenciais como a pesca e também alguma agricultura desprotegida, que nos levou a apresentar este projeto de resolução e também algumas respostas que fomos obtendo da parte do Governo relativamente a perguntas que fomos fazendo, nomeadamente, por um lado, ao Ministério do Trabalho e Solidariedade Social, mas, sobretudo, o que mais nos preocupou foi uma resposta a uma pergunta que o CDS fez justamente sobre estas matérias, no passado dia 9 de setembro, que teve uma resposta atempada no dia 2 de novembro, em que, entre outras coisas, o Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território diz que o descontentamento inicial face ao POPNA encontra-se ultrapassado. Isso é algo que nos surpreendeu, confesso, Sr. Presidente, e que mais razão dá ao projeto de resolução que agora apresentamos, porque poder-se-á ter todas as opiniões, poder-se-á achar que a Arrábida está tudo bem. Agora, dizer que o descontentamento das populações está ultrapassado não se pode, porque, na verdade, não corresponde minimamente à verdade. E, portanto, aquilo que nós procuramos com este projeto de resolução é ter uma perspectiva construtiva. O texto está intencionalmente amplo, se quiserem até, senhoras e senhores deputados, admito, ligeiramente vago, mas está intencionalmente, porque, de facto, o interesse do CDS é que este projeto de resolução possa permitir uma discussão ampla e até fora da própria Assembleia da República sobre aquilo que se pretende para a Parque Natural da Arrábida. Até porque aquilo que tem sido prática corrente, desde que temos feito perguntas a várias entidades e sentimos essa necessidade, de que é uma necessidade de clarificação de competências, porque às tantas já ninguém sabe muito bem o que tem de fazer, o que deve fazer, e mesmo naquilo em que não tenho muitas dúvidas como jurista que tenho que fazer, tem por hábito remeter para outros. estou a falar da APSS, estou a falar do Governo Central, estou a falar das autarquias locais e, portanto, também focamos no nosso projeto de resolução essa necessidade de clarificação de competências. Depois, queria também, para terminar, Sr. Presidente, acentuar que neste contexto, e sem querer abrir a discussão, que é uma discussão que só por si tem um valor próprio, tem a ver com a incineração e com a necessidade de recurso ao Xirver, dizer-lhe que nós apostamos, sobretudo, não ao contrário de outro grupo parlamentar, não do PCP, mas do Bloco de Esquerda, que prefere uma solução mais, diria, extremista, que é pura e simplesmente o encerramento, pura e simples, da CES e o fim da incineração. Nós, apesar de tudo, temos uma perspectiva construtiva, mas que ao mesmo tempo vem procurar que o Governo implemente algo que foi previsto num Governo de coligação PSD-CDS, pelo Ministro do CDS, o Dr. Luís Nobre Guedes, que tem a ver com o Xirver e que estão muito longe de serem implementados, nomeadamente nesta zona. E, portanto, dizer-lhe, para terminar, que aquilo que nós pretendemos com isto e com este projeto de lei é permitir a discussão, permitir que essa discussão seja feita com as populações locais, clarificar competências, perceber quem tem que fazer o quê, para terminar com desculpas, permita-me a expressão, que são as habituais de que a competência não é sua, mas do vizinho do lado, e ao mesmo tempo criar condições para a revisão do plano de ordenamento do Parque Natural da Arrábida. E nesse sentido, e desde já posso antecipar, temos de facto uma convergência com o projeto de resolução apresentado pelo Partido Comunista Português. Não teremos essa convergência de uma forma tão clara em relação ao Bloco de Esquerda, que consideramos relativamente extremista em algumas soluções previstas e que numa altura destas irá só criar mais problemas ainda para o distrito de Setúbal, nomeadamente ao nível do desemprego, mas estamos sobretudo disponíveis para com todos poder arranjar as melhores soluções para um problema que de facto é grave. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora aos restantes grupos parlamentares. Já tem a inscrição do Deputado Leitão Amar. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Social Democrata pode falar com autoridade relativamente ao ordenamento do Parque da Arrábida, porque foi a quando do governo, do último governo do Partido Social Democrata, em coligação com o CDS, que foi lançado o planeamento deste parque na versão diferente da que existe hoje. E diferente, digo, porque a versão que acabou por ser aprovada pelo Partido Socialista era bastante mais restritiva relativamente às práticas de co-incineração, era bastante mais restritiva relativamente à expansão e aos projetos da cimenteira e era muito mais restritiva relativamente à exploração das pedreiras. Ora, o resultado que se viu no plano aprovado e, sobretudo, em muitas das dúvidas que existem relativamente à execução ou à falta dela neste plano, estão naturalmente em alguma falta de sintonia com aquela que foi a proposta inicial desse governo. E, portanto, acompanhamos naturalmente as preocupações dos outros partidos quando questionam quer a adequação de algumas soluções do próprio plano. E estamos a falar designadamente relativamente às práticas de co-incineração, à utilização da cimenteira e à exploração de pedreiras, mas sobretudo e muito quanto à sua execução e aos meios de que tem sido dotada a gestão do parque. Agora, tal como afirmou o CDS, também nós temos algumas reservas relativamente ao tom mais extremista em que está escrito o projeto de resolução do Bloco de Esquerda. E relativamente ao projeto do PCP não estamos assim tão tranquilos relativamente ao seu conteúdo e ainda mais quanto ao seu objetivo. Claro que há aqui questões de pormenor, designadamente chamar aos pescadores populações autóctones da Arrábida. Naturalmente que o conceito de populações autóctones não se aplica garantidamente a este conceito. Mas obviamente que nós percebemos a ideia e é necessário valorizar o papel das comunidades pescatórias do país e também é importante valorizar o papel dos pescadores. Agora, o que o Partido Social Democrata não deixa de afirmar, e nós tivemos a oportunidade de o ver quando fomos visitar o Parque da Arrábida no final ou no início do verão passado, é que o que se passa ali é também uma experiência de interdição total de pesca em alguns espaços que aliás, a evidência que nos foi revelada demonstra-o, tem contribuído para um aumento dos recursos piscatórios que, no médio prazo, pelo menos, já para não dizer no curto prazo, e no curto prazo já se verifica, mas garantidamente no médio prazo, vai beneficiar também essas comunidades. E, portanto, é um heterocontrole que vai jogar em benefício próprio também das comunidades piscatórias. Obviamente que isso implica uma reorientação de comportamentos e de padrões que tem custos no curto prazo e exige uma adaptação das comunidades pescatórias. Não é por causa disso que ela, em vários dos casos, não é justificada. Não estamos a dizer que cada centímetro quadrado de interdição é absolutamente correto. Admitimos, porque que possa haver um aperfeiçoamento das soluções. Agora, o princípio de existirem zonas marinhas de interdição. O princípio de existirem zonas marinhas de interdição total também. Outras de interdição parcial não é, só por si, bem pelo contrário, uma má ideia. E, portanto, nós compreendemos a necessidade do Partido Comunista representar um conjunto de população de quem se sente mais próximo. Saudamos o Partido Comunista por essa defesa militante. Não significa que a defesa militante seja sempre correta. E portanto, neste caso, a evidência demonstra que os próprios pescadores estão e vão beneficiar com o aumento dos recursos pescatórios por força das proteções estabelecidas. E portanto, nesta linha, o Partido Social Democrata queria terminar simplesmente com o seguinte, dizendo: nós, tal como anunciámos na semana passada, estamos à espera de algumas respostas do Sr. Diretor do Departamento que aqui vem hoje, para, com base nas respostas que nos forem dadas, tomarmos uma decisão definitiva sobre este assunto, sabendo que nos aproximamos bastante mais do projeto de resolução do CDS do que qualquer dos outros dois.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Eurídice Pereira, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos, Sras. E Srs. Deputados. Eu queria saber se posso fazer um pedido de esclarecimento ao CDS antes da minha intervenção. Muito obrigada. Relativamente às vossas recomendações, eu penso que isto é uma questão de português. Eu deduzo que o que querem é que seja feita uma avaliação, mas eu não entendo, isto não está numerado, será a segunda vossa recomendação. Porque dizem, recomenda ao Governo, como medida de monitorização da eficácia da aplicação do POPNA, procedendo à avaliação da adequação e concretização desse plano, como previsto no regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, relatando os resultados e respectivas inconformidades detectadas com vista a uma posterior alteração ou revisão do POPNA. Eu não percebo o que é que recomendam.
É proceder em vez de proceder. De facto, uma gralha que começou a ficar bem identificou. Proceder à avaliação.
Está.
Ok.
Está a proceder, mas proceder.
Muito bem.
Está esclarecido,
é
senhora?
Okay.
Obrigada. Está esclarecido, senhor deputado?
Estou.
Pode continuar.
Bom, muito obrigada, então, senhor presidente. Relativamente aos dois projetos de resolução que temos em cima da mesa, não vou falar do bloco, como é evidente, porque ele já foi abordado, que é de um radicalismo impressionante. Aliás, aquilo aplicado significaria não a resolução do problema da Arrábida, mas talvez a criação de um enorme problema na Arrábida. Bom, eu acho que existem aqui algumas contradições nestas, particularmente na proposta do Partido Comunista. É que começam por dizer que se deve iniciar o processo de revisão do POPNA para, logo no ponto 1, e depois no ponto 4 propõem que seja elaborado, recomendam a elaboração da avaliação dos impactos a um conjunto de níveis. Bom, é suposto que quem pede para avaliar fica a aguardar o resultado da avaliação para depois recomendar ou não que se reveja uma determinada coisa. Portanto, isto chama-se colocar, do meu ponto de vista, a carroça à frente dos bois. Depois, há aqui uma coisa muito curiosa, que é no ponto 3, recomendo ao Governo que sejam consideradas as contribuições, sugestões, opiniões e propostas decorrentes do processo de discussão pública. Eu, por acaso, gostaria que isto fosse aplicado quando estão em discussão os planos diretores municipais nos municípios do Partido Comunista no Distrito de Setúbal, que por acaso não têm esta prática, mas quem sabe se agora com este exercício para o Parque Natural da Rábida, os camaradas falam uns com os outros e decidem aplicar. Mas eu acho curiosa esta palavra, que sejam consideradas. A palavra considerada significa o quê? Significa que por antecipação tudo o que for dito no âmbito da discussão pública é aceito? É isto que significa? Portanto, há aqui dúvidas relativamente ao teor desta proposta. Quanto à proposta do CDS, parece-nos... Relativamente ao ponto 2, eles não estão numerados, como eu digo, mas particularmente ao ponto 2, que é a sugestão de se proceder a uma avaliação antes de qualquer outro passo que seja dado, parece-nos efetivamente razoável e, pelos contactos, inclusive, pelos pedidos de esclarecimento que, entretanto, fomos fazendo a membros do Governo, a intenção será mesmo também essa, sendo que há aqui duas questões diferentes, uma que tem a ver com a componente marinha e essa, eu percebo a posição, entendo, melhor dizendo, a posição do Governo quando diz ser prematura a mexida do Popna, particularmente nesta vertente. Aliás, eu penso que é o projeto de resolução do Partido Comunista que faz esta referência, que obteve como resposta que seria prematura a mexida. E porquê que me parece razoável? Porque efetivamente houve no regulamento do Parque Natural da Arrábida, concretamente ao Parque Marinho Luís Saldanha, houve um regime de transição. Regime esse de transição que só possibilitou que no verão do ano passado, portanto há cerca de um ano, é que em pleno este regulamento foi aplicado, particularmente porque estava pendente a aplicação na área de proteção total. Ora bem, tem um ano e não tem os tais 5 que é referido concretamente esta componente, esta parte marinha. Portanto, parece-me que é de bom senso aguardarmos algum tempo para ser feita esta avaliação, uma vez, e em resumo e em síntese, como disse, fruto do regime de transição, apenas há um ano, efetivamente este regulamento está em pleno. Relativamente à componente terrestre, aí acho que devemos considerar a oportunidade de ser feita e de ser transportada por uma avaliação final, a monitorização que tem vindo a ser feita ao longo destes anos, daí que tenha havido esta referência, que aquilo que eu chamo o ponto 2 da proposta do projeto de resolução do CDS pareça francamente adequado, para que possamos então ter instrumentos de avaliação na mão que nos digam onde é que, eventualmente, o plano pode e deve receber alterações, se é que as deve receber. Muito obrigada, é tudo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está terminada... Sr. Deputado Miguel Tiago.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria deixar algumas breves notas e considerações sobre as intervenções tidas e para contribuir para o aprofundamento deste debate. Da parte da intervenção do Sr. Deputado Leitão Amaro, confesso que algumas das considerações me passaram completamente. Não consegui compreendê-las, porque é que a população que mora no Parque Natural da Arrábida não é autóctone, sinceramente é algo que me escapa. Mas, à parte dessas questões, e colocando essencialmente as questões políticas, julgo que é importante que esta Comissão tenha presente o seguinte. Nós temos a perfeita noção de que o plano de ordenamento do Parque Natural da Arrábida foi feito por um governo do PSD. E, ao contrário do que disse o Sr. Deputado Leitão Amaro, ele não era tão diferente quanto isso. Na prática, a única diferença era relacionada com a co-incineração, que não é uma diferença pequena, não é uma diferença... A diferença das pedreiras é uma diferença muito menos substantiva do que a da co-incineração. A da co-incineração, de facto, é uma diferença que se pode assinalar. A primeira versão que foi colocada à discussão pública, ainda por parte de um governo do PSD e CDS, tinha, de facto, a proibição da co-incineração. O entendimento
de ter em conta o contributo das populações que o Partido Socialista entendeu ter foi quando chegou ao poder a retirar a proibição da co-incineração. Eu aproveito para dizer à senhora deputada Eurídice Pereira que, de facto, não é o entendimento que o PCP tem de considerar o contributo das populações, introduzir a co-incineração na Arrábida, quando nenhum contributo, nenhum, nem associativo, nem individual, nem técnico, foi no sentido de introduzir a possibilidade de fazer co-incineração na Serra da Arrábida. A versão que foi a discussão pública não tinha a co-incineração. Isso foi valorizado na discussão pública. E o PS, quando chegou ao poder, compromissos certamente assumidos entre Sócrates e a Cécil, como todos têm conhecimento, foi introduzida a co-incineração no plano de ordenamento do Parque Natural da Arrábida. Portanto, obviamente que não é esse o tipo de consideração que queremos fazer dos contributos das populações. Dizer apenas o seguinte, senhor deputado Leitão Amaro, é muito difícil que a população que vive da pesca possa ter proveito de uma proibição total. Porque uma coisa é serem tomadas medidas para garantir a estabilidade daquelas comunidades específicas, e refiro-me às dos animais, às dos peixes. Outra coisa é pura e simplesmente, baseado absolutamente em estudo nenhum, como sabe, impor a proibição total ao longo, desde a Figueirinha até ao Espichel. O que tem feito, como os senhores deputados bem sabem, com que apenas as embarcações com mais 9 metros consigam pescar naquela área. Ora, se isso é por si só um fator de melhoria do equilíbrio ecológico, garantir que só as grandes embarcações podem pescar e os pequenos não, eu também lhe pergunto em que tipo de parecer técnico é que sustenta essa sua posição. Eu pergunto-lhe porque é que uma embarcação com 9 metros pode apanhar pelágicos, carapau e sardinha, e uma embarcação com 4 não pode. Porque é que é desequilibrado que uma embarcação com 4 metros capture o carapau e a sardinha? Pergunto-lhe porque é que a linha pode apanhar uma chopa, um sargo, um robalo, mas se for à pesca submarina já não pode. O mesmo peixe, a mesma espécie, no mesmo local. Porque introduz um desequilíbrio na comunidade. Portanto, há um conjunto de questões que merecia, sem dúvida, ser... Não diz, o PCP em nenhum momento diz que deve ser rechaçado todo o conteúdo do plano, mas que deve ser reavaliado, ajustado e ter em conta as pessoas que vivem naquela região e os contributos que aquelas pessoas também dão. Porque continua a ser bastante doloroso, julgo eu que é até a palavra certa, verificar que as pessoas que moram em Sesimbra já não podem apanhar um peixito se não for em pesca industrial, a pesca industrial a mais de 2 km da costa. Mas, a 500 metros a norte, no Sintrão, está uma pedreira que tem o tamanho da vila de Sesimbra a deitar toneladas e toneladas de pó para dentro da água. Pó de calcário. Que aumenta, como sabem, quer a acidez, quer a dureza da água. E que certamente mata muito mais peixes do que os pescadores todos à linha juntos. Portanto, isto é que estas contradições não podem passar ao lado também dos senhores deputados. E, portanto, a reavaliar tudo isto é um imperativo do nosso ponto de vista. Dizer ainda à senhora deputada Eurídice Pereira que o PCP não tem por hábito utilizar o espaço que os cidadãos...
Queria que se utilizasse, senhor deputado. Já está a utilizar muito tempo.
Não tem por hábito utilizar o espaço que os eleitores lhe atribuem na Assembleia da República para criticar autarcas ou autarquias, particularmente quando não estão presentes para poder retorquir. Mas os comportamentos ditam apenas do caráter de cada um.
Obrigado. Senhora deputada Eurídice Pereira. Estava o senhor deputado Nuno Magalhães, mas prescindiu da palavra. Senhora deputada Eurídice. Ok.
Muito obrigada. A recorrente questão da co-incineração. E que vem novamente aqui agora à baila. Um plano, como é o caso especial do ordenamento do território, eu penso que o próprio Ministério já terá, quando consultado, quando questionado, já terá esclarecido esta questão, não dispõe sobre o uso de combustíveis para as instalações que existam nos locais, como é o caso. Estamos a falar de um plano de ordenamento, não estamos a falar aqui de combustível para o funcionamento da Cécil. Mas este papão permanente da co-incineração, não sei se algum dia acabará, provavelmente não. E eu só queria dizer, para... Aliás, aqui com um à parte foi isso referido, mas convém que fique expresso e gravado, é de que a questão da coencenação constou dos programas apresentados pelo Partido Socialista. Queria lhe dizer... não é verdade. O atual Primeiro-Ministro e então candidato deslocou-se ao distrito de Setúbal.
Senhor deputado, queria que não entrasse em diálogo.
Coisa. Antes de ter sido implementada a coincineração, constava do programa de governo, foi divulgado e no distrito de Setúbal e particularmente nos concelhos de Palmela, Sesimbra e Setúbal, que são aqueles que estão mais próximos da Arrábida, o Partido Socialista ganhou com maioria absoluta nas legislativas, mas agora quero lhe dizer que quando implementada a coincineração, e portanto há um ano atrás, houve eleições legislativas e o distrito de Setúbal foi o único distrito do país onde o Partido Socialista ganhou em todos os concelhos do distrito. Portanto, não foi por causa da coincineração. O que lhe quero dizer assim é que antes de ser implementada e depois de estar implementada, o que lhe estou a dizer assim é que foram as populações que validaram a decisão. Portanto, aquilo que vos serve como argumento para uma coisa tem que servir também para a outra. Portanto, era só para esclarecer-lhe e recordar-lhe qual é que foi o posicionamento, particularmente dos concelhos de Palmela, Setúbal e Sesimbra, quanto a estas e as outras propostas do Partido Socialista. Portanto, não inventem problemas onde eles não existem. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está concluída agora a discussão destes projetos de resolução. Bom, nós tínhamos então o parecer sobre o projeto... Sr. Deputado, eu pedi atenção. O parecer sobre o projeto de lei do Bloco de Esquerda fica então... Fica para depois, se chegar representantes do Bloco de Esquerda, para depois da audição. Estão-me a pedir também, o Grupo Parlamentar do CDS, que espera para depois da audição para discutir a questão do Grupo de Trabalho sobre o amianto, na medida em que é o deputado Artur Rego, que está neste Grupo de Trabalho, ainda não chegou. Portanto, como também já são quase 10 horas... Depois da audição, se puder ser.
Peço desculpa, mas eu, depois da audição, também não estou presente porque temos uma reunião muito importante fora da
Senhores deputados...
Já terminou. Olha, zero segundos.
Senhores deputados, o Grupo Parlamentar do CDS pediu que aguardássemos porque é o deputado Artur Rego que queria intervir nessa discussão. Eu entendo. Se não tem disponibilidade para o discutir depois da audição, terá que ficar para a próxima reunião.
Há pressa nisso?
Não sei se está. Ok, mas caso contrário, Sr. Deputado, eu penso que nós conseguiremos encontrar uma outra hora qualquer em que depois possamos...
Nós ficamos todos borrados com este que está lá para o outro lado e isto é para si. É a avaliação.
Apesar de que estas duas estão bem.
Do quê?
São balelas. Estas também. A primeira e a terceira. É que a gente se calhar não precisava de todos e estávamos esta a favor e estávamos contra a outra.
Também.
Afonso. Eu acho que esta...
Oh. Sr. Deputado Nuno Magalhães, nós, enfim, podemos ir começar. Eu penso que, de qualquer maneira, já são 10 horas, nós temos a audição com os diretores dos parques. Eu penso que nós podíamos indo iniciar esta discussão, se entretanto chegar o deputado Artur Rego, até porque o texto já está consensualizado, tanto quanto eu sei, enfim, não é? Bom, então nós vamos iniciar. Eu dava a palavra ao coordenador do grupo de trabalho e íamos avançando e pode ser que entretanto chegue o seu deputado e dê o seu contributo. António Cabeleira. Deputado António Cabeleira tem a palavra.
Está, Sr. Presidente, muito obrigado. Se me dizem que o texto não está consensualizado, como coordenador do grupo, o que proponho é que se marque uma outra reunião para consensualizar o texto. Porque eu pensei que ontem estaria consensualizado. Se hoje, por pessoas que deveriam estar presentes, não estiveram, dizem que não está consensualizado, marca-se uma outra reunião.
Sr. Presidente, posso? Se me permite.
Marco está, deputado Marco está.
Oh, Sr. Presidente, é muito simples, não tem nada a saber. Eu julgo que o Sr. Presidente, o Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, saberá que há uma proposta do PCP não está consensualizado, porque eu vou me manifestar pelo voto nessa proposta, que já tinha transmitido ao seu coordenador, que iria votar contra. O que quer dizer que, dependendo da posição do PSD e de outros partidos, esta proposta pode sair deste texto.
Isso é diferente.
É isso?
É poder votar artigo
a artigo. É isso. Claro, não. O texto é assim, agora vamos ver artigo a artigo. É só essa.
Muito bem, então. O Sr. Coordenador, quer... O senhor...
Sendo, quer dizer, isto não é uma questão de consensualização de texto, é poder algum partido não estar de acordo com algum artigo e votar contra esse artigo. Pronto, isso aí, com certeza que sim. Quanto ao resto, a reunião ontem correu bem, com propostas de alteração de texto apresentadas pelo Partido Socialista, pelo CDS-PP e pelo Partido Comunista, chegou-se a este articulado a propor-se, sabendo que o Sr. Deputado Marcos Chá me tinha manifestado que o Partido Socialista se oporia à redação proposta pelo Partido Comunista que constitui nesta proposta o artigo 8º.
Muito obrigado. Quem mais quer usar? Deputada Elisa Apone.
Bem, isto é de facto complicado quando as reuniões são marcadas assim, em dias de contacto com o eleitorado e, portanto, as pessoas como ainda não têm o dom da ubiquidade não conseguem estar presentes em todo o lado, mas isto é assim, o calendário apertou, não há aqui responsabilidade direta de ninguém, a não ser do tempo que nós todos coletivamente levámos a marcar a constituição do grupo de trabalho. E como as pessoas não têm ainda o dom da ubiquidade, é assim? Tem que se fazer substituir, houve grupos parlamentares que se fizeram substituir nos seus deputados, houve outros grupos parlamentares que não se fizeram substituir. Eu tenho aqui as maiores dúvidas em relação à proposta que o CDS apresentou, não quero deixar de o expressar, porque, quer dizer, que eu saiba, o LNEC e o Instituto Ricardo Jorge estão a trabalhar na matéria e vocês atribuem aqui uma responsabilidade à autoridade para as condições de trabalho, que eu não compreendo muito bem porque é que excluem uns e de repente está atribuída a responsabilidade a outro, mas eu não vou mexer no texto, sendo que não concordo com o texto que ficou, mas a ideia e a responsabilidade naturalmente será minha, se bem que isto não é uma questão pessoal, só quero pedir a compreensão dos senhores deputados para tirar uma única palavra no artigo 4, no número 2, que é aqui, identificados na listagem, portanto, aqueles que devem ser submetidos apenas à monitorização regular, por favor, tirem-me este apenas. Ou seja, aqueles que devem ser submetidos à monitorização regular com frequência determinada e aqueles que devem ser sujeitos a audições concretas. É, então, para não estar a alterar o texto, a única solicitação que eu fazia, reforçando a minha ideia, que discordo desta... Mas isto depois, olha, que se entendam. Pronto, de resto, estamos... só chamar a atenção para que falta aqui o artigo 2º, que deve ser introduzido, não é? Depois, aqui o artigo 11º sai, é assim, doutor Jorge? Porque já estão estabelecidos os prazos de 90-90. Pronto, de resto, não tenho mais nada a acrescentar.
Muito obrigado. O CDS, o deputado Nuno Galhães.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para, enfim, dar explicação à Sra. Deputada Elisa Apolónia. Não?
Não, não.
Só no sentido, pelo menos, de procurar contribuir para o debate. Dizer que em relação à proposta de retirar o apenas, o CDS será de acordo. Não será por aí que não chegaremos a um consenso. Eu creio, enfim, como os seus deputados e as suas deputadas sabem, não será propriamente uma área que eu seja particularmente especialista, mas a explicação que posso encontrar e que posso tentar explicar é que, ao contrário do LUNEC, quem tem muito respeito, aliás, numa área completamente diferente, tem a ver com a segurança rodoviária, trabalhei bastante com o LUNEC e bastante bem, mas nestas circunstâncias, depois na legislação, nunca se poderia atribuir responsabilidades diretas ao LUNEC. Porquê? Porque depois a competência é de um órgão do Estado. E neste caso é, ou será, ou espero que seja, a autoridade para as condições de trabalho. E portanto, ou seja, estar a responsabilizar por via legislativa ao LUNEC, numa competência que na verdade não tem, de iure, de direito, podendo de facto ter essa competência na perspectiva de skills, mas não necessariamente da perspectiva jurídica. Portanto, eu creio que a alteração visa justamente isso. Ou seja, dar competência a quem de iure de facto tem essa competência no âmbito do governo. Por determinar o Sr. Deputado a dizer, bom, mas de facto é o LUNEC que mais percebe deste assunto. Eu até posso admitir, e não será caso virgem, mas o que é facto é que não faz parte do Governo, e eu diria, ainda bem. E, portanto, era este os esclarecimentos que eu queria dar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Então, Srs. Deputados, vamos pôr à votação artigo a artigo.
Não?
Então. Sr. Deputado Marques está.
Presidente, eu julgo que já percebi a justificação aqui do CDS-PP relativamente a esta questão, entre o que é o estudo e depois a competência governamental do ponto de vista da decisão, e portanto parece-me, ao princípio também tinha algumas dúvidas, mas acho que ficou esclarecido, e portanto nós aceitamos essa proposta, e seja como for, aquilo que eu pedi unicamente era que fosse votado, porque eu julgo que todo o restante articulado está em consenso, menos o artigo 8º, e portanto eu aquilo que eu punha era a possibilidade de votar o artigo 8º e depois... Pronto, e nesse número 2 também podem votar, mas eram só estes dois artigos, estamos a votar um a um, não é? Não vale a pena, não é? Então o artigo 2º, não sei se algum grupo político tem mais algum artigo para votos, mas era o artigo... Por parte do PS é só o artigo 8º.
Deputados, vamos ver se nos entendemos. O deputado Marques Sá diz que é só o artigo 8º, mas a deputada Luísa Apolónia pediu também uma alteração no número 2 do artigo 4º. Do artigo 4º. Entretanto, o deputado Paulo Santos pediu a palavra. Tem a palavra. Número 2 do artigo 4º. Então votamos separadamente o artigo 8º e o número 2 do artigo 4º.
É isso.
Certo?
É isso. E o resto está tudo
consensual. E o resto...
Mas é, saiu apenas. Sim, saiu apenas.
Se for consensual. Portanto...
Há consenso nisso.
Número 2 do artigo 4º. Concordam... Ou seja, todos concordam que se retire a palavra apenas, é isso?
Sim.
Todos concordam?
Sim.
Está aprovado. Artigo 8º.
Querem votar expressamente o número 2. Sem o apenas o texto.
Está aprovado retirar o apenas. Agora vamos votar o número 2 do artigo 4º. Quem vota a favor... Quem vota a favor? Eu estou a perguntar quem vota a favor do número 2 do artigo 4º, sem o apenas. Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, aprovado com 2 abstenções. Certo? Vamos agora votar o artigo 8º. Não é? O artigo 8º, tal como está. Artigo 8. Senhores deputados, eu pedi atenção. Tenha atenção, por favor. Vamos votar o artigo 8º. O artigo 8º. Quem vota a favor? Artigo 8º. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, a nota? Foi rejeitado. Portanto, então agora todos os outros artigos em conjunto estão consensualizados, portanto parece-me que não vale a pena para a votação. Pronto, então, está resolvida esta questão. Eu pedia que não abandonassem a sala. Temos aí já, penso eu, os 5 diretores dos parques. Vamos chamá-los e vamos de imediato proceder à audição. Então, vamos dar início a esta audição. Eu começava, naturalmente, por cumprimentar e agradecer a presença dos nossos convidados. Sou Presidente do Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade, Engenheiro Tito Rosa. O Diretor do Departamento de Gestão das Áreas Classificadas do Norte, Dr. Legido Domingos. Diretor do Centro e Alto Alentejo, Dr. Armando Carvalho. Diretora de Litoral de Lisboa e Oeste, Dra. Sofia Castelo Branco da Silveira. Diretor de Sul, Dr. João Alves. E das Zonas Úmidas, Dr. João Carlos Farinha. Agradeço a presença de todos e, naturalmente, esperamos que seja produtiva e esclarecedora esta audição. Este pedido de audição surge na sequência de um requerimento do PSD, que pedia para serem ouvidos os diretores dos departamentos responsáveis pelas demais áreas protegidas, na medida em que tinha sido ouvido o diretor do Parque Peneda Gerês, e, portanto, foi marcada para hoje esta audição. A grelha que temos e que penso que está acordada para esta audição é a seguinte. Inicialmente terá a palavra para a intervenção inicial o Grupo Parlamentar Requerente, o PSD, que terá 5 minutos. Depois passarei a palavra ao Presidente do Instituto de Conservação da Natureza e aos diretores que entendam. Não sei se quererão utilizar a palavra logo todos, poderá não se justificar consoante as perguntas que forem efetuadas. De seguida, uma primeira ronda com os outros grupos parlamentares todos também, 5 minutos também cada um, com resposta, enfim, do diretor visado nas questões que forem colocadas, portanto penso que não há necessidade de a cada resposta de cada grupo parlamentar estarem a intervir os 5, e depois poderá haver uma segunda ronda de 3 minutos, se assim se justificar. Enfim, vamos gerindo o tempo consoante fomos verificando o que acontece. Portanto, eu dava já a palavra ao deputado Leitão Amaro, do parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveitar ou começar por cumprimentar o Sr. Presidente e os Srs. Diretores do ICNB e dizer-lhes que nós consideramos que os senhores têm pela frente e têm em mãos uma missão heroica, que é substituir, fazer omeletes sem ovos, substituir um governo que desistiu da proteção da natureza, que não tem uma estratégia verdadeiramente séria e consequente para a proteção da biodiversidade e para a conservação da natureza, e, portanto, aquilo que o ICNB tenta fazer, desde os seus corpos dirigentes aos técnicos que mais perto tentam estar do terreno, mesmo quando não conseguem, é, de facto, uma missão heroica. O Governo esqueceu-se da natureza, puxou a cúpula, ou puxou a gestão do ICNB para o centro, para longe do terreno, longe das populações, longe dos autarcas, cortou-lhe ou não lhe dá os recursos necessários. Acha que a proteção da natureza é como se esteja a constituir uma reserva de índios. Faz-se uma demarcação, põe-se uma rede à volta, naturalmente uma rede virtual, e espera-se que a natureza se conserve por si, o património se proteja e se esqueça, ou se esquecendo, que é a interação com o homem. É a gestão que se faça ativa da natureza e do envolvimento das populações que assegura a proteção da mesma e a proteção e a conservação da biodiversidade. E, portanto, a primeira nota era essa. O ICNB tem um papel heroico perante um governo que esqueceu a natureza, que esqueceu as áreas protegidas e esqueceu a proteção da biodiversidade. Não chega, ou não chegam as palavras da Sra. Ministra, que de quando em vez vem reafirmar objetivos, nem sem sequer dar meios, porque o grande problema é esse. Quando nós lhe perguntamos à Sra. Ministra sobre meios e ela nos diz que vou conseguir manter o concurso para 5 vigilantes da natureza abertos, quando, por exemplo, o senhor diretor que está responsável pelo Parque do Douro Internacional sabe que não tem nenhum alocado especificamente a esse parque, é naturalmente uma tarefa heroica que o ICNB tem que cumprir perante um governo que esqueceu a proteção da natureza e ignora as áreas protegidas. Mas eu queria lhes colocar perguntas e queria pedir a cada um dos senhores diretores que respondesse relativamente às áreas ou aos departamentos de que é responsável e aos respectivos parques, e pedia que respondessem, não apenas em geral, mas com exemplos específicos dos respectivos parques parques e áreas protegidas, agora considerem na expressão parques todas os tipos de áreas protegidas que os envolve, que respondessem com exemplos também. E a primeira pergunta é: qual é que é o impacto e o balanço que fazem sobre o modelo descentralizado de gestão? Consideram ou não, e qual é que é o estado em que estão as relações com os mais importantes atores da proteção da natureza, que são as populações locais, aquelas a quem são exigidas taxas, muitas vezes para concretizar projetos que são absolutamente essenciais para a própria conservação e gestão ativa do parque, a relação com as populações locais, a relação com as organizações não-governamentais, que são importantíssimas e parceiros fundamentais, e com as autarquias. São frequentíssimas as queixas dos autarcas de que foram abandonados e vêm de cair a parceria na gestão e na conservação da natureza, em particular das áreas protegidas. Portanto, primeira questão, impacto do modelo de gestão centralizada e o afastamento verdadeiro ou não relativamente a esses outros parceiros. Falta de recursos. Não podem os senhores, não pode esta tarefa ser realizada com migalhas. E, portanto, como consideram ser e que balanço é que fazem do número de recursos humanos que têm à vossa disposição, dos meios operacionais? E quando falamos de recursos humanos, falamos de técnicos, falamos de vigilantes da natureza, não só de pessoas que façam despachos administrativos e que deem pareceres, porque o ICNB não pode ser apenas uma repartição pública de pareceres. Portanto, recursos humanos, recursos operacionais, casos de automóveis que ficam parados na estrada e não podem chegar, não podem chegar aos parques em particular, às áreas protegidas. Falta de recursos financeiros. Existe ou não, em que medida é que está a estrangular a vossa atuação? Não só uma atuação de prevenção, não só uma atuação de gestão ativa, mas também uma atuação de educação ambiental das populações, das ONGs e dos visitantes. Concordam ou não com esta política de financiamento que, na lógica de obter recursos próprios, apenas se dirige às populações locais em vez de procurar alternativas? Finalmente, e muito em particular, o caso dos incêndios. Qual é que é o balanço que fazem da vossa capacitação e dos meios e da estratégia do Governo para o combate aos incêndios? Tivemos um ano de 2010 desastroso, como não havia há muito. Todas as pessoas que se pronunciaram publicamente, incluindo técnicos de alguns dos vossos departamentos, acusaram o Governo, naturalmente, de não conceder meios necessários para fazer aquilo que é mais importante, a tarefa de prevenção e a tarefa de intervenção rápida no caso de ocorrências. Falta de meios financeiros, falta de meios operacionais, falta de uma estratégia clara definida. Há ou não, por culpa do Governo, falta de condições para impedir que situações como a deste verão, com resultados catastróficos, designadamente na Peneda Gerês, designadamente na Serra da Estrela, se voltem a repetir? Finalmente, e ainda relativamente aos incêndios, e a última das perguntas, relativamente aos incêndios, como é que se está a preparar a recuperação destas situações? Em que medida é que está o ICNB a trabalhar para que cada incêndio não seja uma causa de um desastre ecológico ainda maior por força dos materiais que são deixados, da reflorestação ou da conservação que não é feita? E, por último, relativamente aos incêndios, em que medida é que alguns comportamentos também de particulares não vigiados, como seja terem sido deixados materiais combustíveis.
Esteu largamente o tempo, eu podia. Bom,
vou terminar então a última frase. E queria, em particular neste caso, que fosse comentado o caso de que houve notícia de que na Peneda Gerês foi deixado material combustível em zona florestal, que se tivesse sido notada pelas autoridades e tivesse sido removida, teria largamente diminuído o impacto dos incêndios.
Muito obrigado. Dá-me então agora a palavra ao Sr. Presidente do Instituto de Conservação da Natureza, Engenheiro Tito Rosa.
Muito obrigado, bom dia a todos. Sem prejuízo, naturalmente, dos meus diretores poderem responder às questões concretas que foram colocadas pelo Sr. Deputado, eu gostava de só dizer duas ou três questões no início que são extremamente importantes referir. Em primeiro lugar, gostava de referir que o que as pessoas têm hoje convosco são representantes dirigentes num organismo do Estado, tutelado pelo Governo. Portanto, algumas das questões levantadas, nomeadamente na intervenção do Sr. Deputado, naturalmente terão de ser respondidas pelo próprio Governo. Nós aceitamos a tutela do Governo e as orientações do Governo, por isso aceitamos a sua nomeação em termos de dirigentes. No entanto, somos responsáveis por muitos dos nossos atos no âmbito da gestão do Instituto, particularmente eu que sou o seu Presidente. Naturalmente, gerimos também instrumentos e condicionantes que são geridas no âmbito da política governamental e que não, até são transversais, não apenas a toda a administração pública, como sabem, dois dos mais importantes instrumentos na gestão de qualquer organização, instituto ou empresa, não são geridos diretamente pelo Instituto nem pela administração pública, são os instrumentos orçamentais e os instrumentos de gestão dos recursos humanos, que estão sujeitos a regras gerais na administração pública, como sabem. Queria-lhes referir também, porque me parece importante referir isso, todos os dirigentes superiores do ICNB que estão aqui presentes sobre vós são funcionários públicos. E todos eles são funcionários de carreira, são técnicos, dirigentes neste momento. A maior parte deles são funcionários do próprio Instituto, nomeados naturalmente politicamente neste momento pelo Governo, mas são funcionários de carreira e funcionários do próprio Instituto, muitos deles. Queria também referir, porque parece-me que é importante relativamente a uma das questões que foi designadamente já observada hoje, todos agem sobre a minha responsabilidade, e todos neste momento têm a delegação de competências minha a um nível quase total, com exceção de duas áreas que são os processos disciplinares e as admissões. O que significa que, no fundo, o ICNB tem neste momento em cada um dos cinco departamentos um, é como se tivesse quase em cada um dos cinco departamentos das cinco regiões, um presidente. Além disso, para além dos cinco diretores, o ICNB tem 11 diretores adjuntos, com muitas das mesmas competências do Presidente, portanto, com capacidade de decisão e autonomia de decisão para muitas das matérias essenciais à gestão das áreas protegidas, e tem também, o que não é mencionado muitas vezes, um supervisor nomeado em cada uma das áreas protegidas. Portanto, tem uma cadeia hierárquica, tem uma cadeia de comando e tem uma presença de direção e de responsabilidade em cada uma das áreas protegidas diariamente. Querias referir a estas matérias inicialmente, porque me parece-me que são importantes. Penso que algumas das questões que o Sr. Deputado levantou são transversais. Há uma ou duas apenas que foram dirigidas concretamente a um parque, nomeadamente o Parque Nacional de Poderes Gerais, que eu depois pedi ao Dr. Eugênio Domingos que respondesse. Nós não reconhecemos as nossas dificuldades, reconhecemos as nossas carências, reconhecemos o trabalho que fazemos dificilmente em determinadas situações, mas pensamos que é importante, e aproveitar esta ocasião, se tivermos essa possibilidade, de esclarecer algumas questões que são menos verdadeiras, que são menos conhecidas e que eventualmente levam a raciocínios que são menos corretos. E que, sem pôr em causa as dificuldades, o quadro de insuficiências, que de resto também não é único do Instituto da Conservação da Natureza, como sabe. Referi-lhe já agora também, porque tenho um exemplo, uma ideia. Nós temos 644 funcionários, 32 dirigentes, apenas 5% são dirigentes, 36% são técnicos, 133 vigilantes, são 21%, e 150 funcionários administrativos, são 24%. 68% destes recursos estão nas áreas protegidas, apenas 34% estão, apenas o restante está na sede em Lisboa. 34% estão no Norte e, particularmente, na Península de Gerês, onde temos o maior contingente de pessoas. O Instituto tem um orçamento de 18,8 milhões de euros de funcionamento e 8,7 milhões de investimento em termos de PIDAC. Tem 212 viaturas, é certo que em estado não muito recomendável em muitas situações. Tem 40 balcões de atendimento ao público, portanto tem 40 sítios onde faz atendimento permanente ao público. E tem 581 imóveis, dos quais 246 urbanos e 335. Portanto, convém, e é uma missão relativamente difícil do ponto de vista de gestão, bastante complexa, mas esta estrutura possibilita a existência de uma direção única, de uma direção organizada e de uma responsabilidade única na gestão em todo o país, sem deixar de atender à proximidade e ao relacionamento com as entidades locais, que de resto cada um dos meus diretores pode agora, se quiser referir, respondendo às questões do Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Iríamos então agora fazer uma ronda por todos os diretores, começar talvez pela ordem que está aqui na ordem de trabalhos. O Sr. Diretor do Norte, Dr. Legido Domingos, eu não referi, tem cerca de 3 minutos cada um para responder objetivamente às questões, na medida em que o Sr. Presidente já deu uma visão mais genérica. Diga, Sr. Deputado.
Obrigado. Sr. Presidente, só uma interpelação. Talvez fosse conveniente dar um pouco mais de 3 minutos a cada Sr. Diretor. Julgo que a importância do tema e a raridade da nossa possibilidade de os aqui ter, nós propunhamos que fosse dado a cada um, pelo menos, julgo que se a cada um fosse dado pelo menos 5 minutos, talvez ficássemos um pouco mais informados.
Sr. Deputado, a agenda que eu aqui tenho, penso que tinha sido consensualizada, é esta, 5 minutos para os grupos parlamentares e 3 minutos a cada diretor. É evidente, como viram, não temos sido assim tão rígidos no tempo, todos têm falado já 1 minuto a mais, portanto vamos tentando gerir naturalmente a questão, até porque depois haverá uma segunda ronda onde haverá direito de resposta na mesma. Penso que não há necessidade de estar a dizer que é já 5 minutos, pode não haver necessidade dos 5 minutos, mas não seremos assim rígidos, sendo certo que isto terá que durar cerca de 2 horas, não é? E, portanto, vamos gerindo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados e demais pessoas aqui presentes na sala. Iria tentar responder às questões que me são colocadas pelo Sr. Deputado do PSD. A primeira questão que levantou foi a questão do impacto do modelo de gestão e como é que é a relação com as populações. Este modelo de gestão, como todos os modelos de gestão, tem vantagens e tem inconvenientes. Não é verdade que um modelo de gestão muito centralizado nas áreas protegidas, como existiu no passado, que seja um modelo mais próximo das populações e, sobretudo, que seja um modelo mais habilitado para estabelecer esta relação com as populações. Há valências que não é possível em pequenas áreas protegidas tê-las presentes. E há um conhecimento abrangente da parte dos técnicos pelos problemas e pelas situações mais delicadas que se põem na gestão das áreas classificadas. Portanto, são as áreas protegidas e depois também os sítios de rede natura e tudo o que é abrangente. Por exemplo, no Norte, as áreas protegidas representam metade das áreas classificadas que temos que gerir, portanto não é fácil, portanto, ter uma em cada área protegida um corpo técnico que faça essa gestão de forma equilibrada. Depois, as preocupações que se põem muitas vezes em termos mediáticos relativamente à gestão das áreas classificadas centram-se muito à volta das questões dos incêndios, à volta das questões das relações com as populações, e tudo isso é de facto importante. Mas há outro tipo de intervenções que são extremamente importantes e que requerem um conhecimento e um corpo técnico que não é fácil, cada área protegida, tê-las disponíveis. Refiro-me concretamente às grandes intervenções que se fazem no território e que requerem, portanto, um conhecimento e uma capacitação que só em grandes espaços é que se poderão ter e, portanto, não é fácil encontrar um especialista de flora em cada área protegida, por exemplo, um especialista em moluscos em cada área protegida e em cada área protegida podem acontecer problemas desses e, portanto, porque não haver alguém especializado em cada um destes domínios que faça uma cobertura um pouco maior. Portanto, não acho que este modelo de gestão seja assim tão mau e tem até estas virtualidades de que falei. A questão das relações a relação com as populações não é tão ausente como muitas vezes se diz. Falando, por exemplo, no domínio do Parque Nacional, há contactos frequentes com autarcas, portanto, presidentes de Câmara, presidentes de Junta, com conselhos diretivos dos baldios, e eu depois daqui a bocado falo nas intervenções pós-incêndios, onde isso é bem evidente. Nem sempre estamos de acordo, mas também a gestão destas coisas, isso obriga, não é? Portanto, não acho que a questão se ponha por facto de haver um modelo, enfim, em termos territoriais, regionalizado, não penso que, isso que afete muito essa relação. E no que diz respeito ao Norte, eu posso dizer que sempre que há um problema, ainda não há muito tempo, punha-se uma questão de navegabilidade do Douro e eu dirigi-me a Mogadouro para falar com a pessoa que estava interessada em resolver esse problema. Portanto, há perfeita abertura e não há nem sequer grandes formalismos na relação. É frequente aparecer pessoas que querem falar comigo, às vezes até sem marcar, se eu tenho tempo disponível, porque é que não hei de falar? Portanto, a relação não é assim uma relação tão ausente como à primeira vista possa parecer. Depois, outra questão que foi levantada foi a questão do financiamento da intervenção do ICNB e tal. Bom, isso tem um bocado a ver com a história de tudo isto, e a história de tudo isto foi que as áreas protegidas, os parques, como enfim, usualmente se dizia, tinham de facto uma intervenção bastante grande no domínio do desenvolvimento rural. Por exemplo, o caso mais paradigmático, o meu parque mais antigo, o Parque de Peneda Gerês, chegou a ter intervenções claramente de desenvolvimento rural, no domínio, por exemplo, do saneamento, até na construção de uma escola, não é? Isto, nesse tempo, tinha perfeito e absoluto cabimento, porque estamos num tempo em que o poder autárquico não tinha meios e, portanto, aquelas populações podiam e deviam ser apoiadas a esse nível. Mais recentemente as coisas alteraram-se e, portanto, há aqui, de certo modo, uma partilha e há excelentes exemplos em que a articulação com as autarquias tem
sido... Sr. Diretor, eu podia concluir, já excedeu largamente o seu tempo. Podem ir olhando ali para aquele relógio.
Ah, peço desculpa.
Já excedeu então. 2 minutos.
Peço desculpa. Quereria ainda falar da questão dos incêndios e dos pós-incêndios, falarei depois. Né?
Para uma segunda, para a segunda ronda. De seguida, o Diretor do Centro de Alto Alentejo, Dr. Armando Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, tal como referiu, de facto não é fácil passar de um modelo na administração, com a rigidez que tem, passar de um modelo para um novo modelo. E até porque muitas vezes nos confrontamos com determinadas culturas de administração que não são aquelas que são mais adaptadas a uma modernidade de estar que a realidade do século XXI exige. Eu, o Sr. Presidente da Comissão, sabe, por uma questão de maneira de ser pessoal, gosto de trabalhar numa relação de proximidade com os problemas e posso-lhe referir que, para além das vantagens já indicadas pelo Sr. Presidente do Instituto relativamente a este modelo, há uma que eu acho que é importante, que é, hoje em dia, este modelo permite ter, sobre o conjunto das áreas classificadas de cada um dos departamentos, uma estratégia de atuação regional, ou pelo menos em uma determinada escala territorial. Por outro lado, tem uma outra vantagem, que é a otimização de recursos que existem na administração e que nós podemos, de alguma forma, utilizar e manobrar entre as várias áreas protegidas. Na questão, naquilo que é um aspecto muito importante que referiu, que é o nosso relacionamento com as entidades de âmbito local e com, nomeadamente, com as populações, nós procuramos, e com base neste modelo, efetivamente, ter uma relação de muito maior proximidade, quer através, nomeadamente através das parcerias de atuação que temos quer com entidades do foro autárquico, quer com empresarial, quer também aquilo que hoje em dia está instituído como os conselhos estratégicos onde nós procuramos dialogar com todas as entidades que têm algum papel de relevo nestes territórios. E atenção que temos que ter presente que os territórios onde estão as áreas protegidas são por si territórios de baixa densidade em muitos aspectos, nomeadamente em capacitação de entidades, o que nos leva a utilizar e a contactar todas aquelas que existem. Sobre este aspecto, muito recentemente tive a oportunidade a convite do Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Penamacor, Sr. Deputado Jorge Seguro, ter feito uma apresentação relativamente a uma área muito delicada de atuação, uma área protegida classificada como reserva natural, portanto o estatuto de conservação são mais fortes, e ele pode ser testemunho do nosso relacionamento com as autarquias, com as juntas de freguesia e com os agentes económicos locais. Relativamente à questão dos incêndios, pretendia referir-lhe que, por dever de acompanhamento da minha parte relativamente àquilo que se passou, estive a acompanhar aquilo que se passou na Serra da Estrela este verão, que efetivamente não foi nada agradável, como têm de certo conhecimento. Agora, nós temos a nossa atuação no âmbito de um sistema nacional que está estabelecido. E queria chamar a atenção que muitas vezes aquilo que acontece e que são os números e as imagens da comunicação social dos 5 mil hectares que arderam na Serra da Estrela, nem tudo tem o mesmo valor. 5 mil hectares ardidos nem correspondem sempre aos mesmos valores em função dos níveis de proteção do ordenamento do parque que foram atingidos, nem tudo tem o mesmo valor. E sobre isso pretendia referir o seguinte: aquilo que é um facto que deve ser comum a todas as áreas hoje em dia é que o abandono a que o território está sujeito tem levado a problemas crescentes em termos de acumulação de combustível por via natural, não só outros aspectos, mas essencialmente por via natural, que nos dificulta mais a atuação. Nós tivemos o fogo a chegar na Serra da Estrela este ano, portanto a monitorização que fizemos pós-fogo levou-nos a concluir que o fogo chegou a sítios onde historicamente nunca tinha chegado, mesmo sem atuação de combate, mesmo aquilo que eram as queimadas feitas pelos próprios pastores na serra. E, portanto, isto indica que há um acumular de combustível, ou se calhar condições que ocorreram este ano, que estão a alterar o figurino que deve ser a nossa atuação. Queria-vos dar também esta nota, e muito concreta, que é, e não sei se têm a noção deste aspecto, dos cerca de 88 mil hectares que o Parque Natural da Serra da Estrela tem, o Instituto é proprietário e, portanto, tem capacidade de intervenção direta sobre 4. Não é sobre 4 mil, é sobre 4 em 88 mil. É aquilo que o Instituto tem em intervenção direta. Daqui para a frente é um esforço de articulação com comissões
diretivas do Aldir,
etc. Não, então já queria referir este aspecto que é extremamente importante, que é a nossa capacidade de intervenção em muitas áreas protegidas depende de uma articulação prévia com as entidades detentoras desse mesmo território.
Muito obrigado. Senhora Diretora do Litoral de Lisboa e Oeste, Doutora Sofia Gastal Branco da Silveira.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu, se me permite, fazia aqui um pequeno enquadramento. Eu sou funcionária do Instituto de Conservação, Natureza e Biodiversidade desde 1989 e, portanto, tenho aqui a experiência não só do modelo anterior, como também do atual modelo. Nós somos muitas vezes à mudança. É um facto. E este é um modelo muito recente e, como qualquer tipo de modelos, tem que ser implementado, tem que ser validado e tem que ser feito um balanço sobre a sua implementação. Eu comecei numa área protegida de interior, passei por várias áreas protegidas, primeiro como estagiária, depois como técnica superior, finalmente como responsável da sua gestão. Portanto, eu tenho, relativamente aos meus colegas, a experiência dos dois modelos de gestão. Estive à frente de duas áreas protegidas no anterior modelo e desde 2007 no atual modelo. E, portanto, posso, com alguma, se me permite, com alguma autoridade, dar-lhe, de facto, a minha opinião sobre esta situação. E referir aquilo que foi a reflexão que o próprio Instituto e que a tutela fez na altura. A necessidade de mudarmos o modelo de gestão das áreas, de conseguirmos olhar para o território como um todo, com coerência de gestão, no âmbito de uma estratégia territorial, como já foi referido pelos meus anteriores colegas, iniciou-se em 2002, 2003. Havia um modelo que era necessário, se quiser, rejuvenescer. As pelo facto ou pela forma como funcionavam as comissões diretivas, que não era pelo facto de existirem, que nos aproximavam dos atores locais. Nas comissões diretivas discutíamos os atos e atividades condicionados por força do plano de ordenamento, que eu considero um modelo claramente distinto daquilo que hoje podemos fazer no âmbito dos conselhos estratégicos, não só pela sua constituição mais alargada, não só com os municípios, também com os atores e com os agentes de desenvolvimento económico local, que nos permitem efetivamente discutir assuntos que interessam ao desenvolvimento rural, que efetivamente influem na gestão destes territórios. Está muito por fazer, é óbvio, não é um modelo perfeito e estamos, de facto, na fase inicial da sua implementação. Tirando honrosas exceções, os conselhos estratégicos têm 4, 5 reuniões já implementadas, mas com muito bons exemplos, designadamente no meu departamento, nas Berlengas, na Rábida, onde começamos a discutir, de facto, assuntos que interessam e que podem ser determinantes no futuro daqueles territórios. Em termos internos, o novo modelo de gestão permite-nos utilizar muito eficientemente os recursos que temos, tal como já foi referido pelos meus colegas. Nós não temos os técnicos da área X ou da área Y. Eu tenho um departamento com 90 pessoas, tenho cerca de 30 técnicos superiores e, portanto, consigo que entre eles partilhem os problemas, o que lhes faz bem do ponto de vista de formação, do ponto de vista de aquisição de competências em termos do conhecimento do território. Eu filo no meu percurso profissional e penso que é ótimo para a própria instituição conseguirmos olhar como um todo, não estarmos fechados dentro dos limites da nossa área protegida e conseguirmos ter uma abrangência superior. Como refiro, não há modelos perfeitos, temos ainda muito que fazer até conseguirmos ajustar de alguma forma este novo modelo, mas efetivamente ele surge após 30 anos de áreas protegidas num determinado modelo que claramente precisava ser, se quiserem, rejuvenescido. Relativamente aos incêndios, o Departamento Litoral de Lisboa e Oeste, este ano e nos anos anteriores, tem tido, enfim, um panorama bastante mais facilitado que os anteriores, mas eu diria apenas um aspecto. Nós, a nossa principal estratégia é, de facto, estarmos em consonância, em articulação com as outras entidades. E podemos fornecer, do ponto de vista prático, um conhecimento muito grande sobre os territórios que gerimos, sendo fundamentais numa estratégia de primeira intervenção. Presidente, muito obrigada.
Obrigado, Sra. Diretora. Sr. Diretor do Sul, Dr. João Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Penso que não irei alongar muito na primeira questão, uma vez que partilho das opiniões dos meus colegas. Queria apenas reforçar que, de facto, este novo modelo permite a otimização, a partilha dos recursos, sejam humanos, sejam equipamentos, sejam viaturas, seja aquilo que for, e permite um outro aspecto, que é a uniformização e a aplicação homogénea de critérios, de princípios, pelo menos ao nível regional e também entre os vários departamentos, uma vez que são feitos esforços no sentido de uniformização e de não haver aplicações diferenciadas dos regulamentos, das normas que estão em vigor. Por outro lado, o novo modelo permite, e no Departamento Sul isso foi evidente, um acréscimo do número de parcerias, do número de protocolos. Temos parcerias concretas com projetos em curso financiados por fundos comunitários, com autarquias, nomeadamente no Guadiana, com ONGs, nomeadamente no Algarve, com a Almargem, com empresas, com fundações, com associações de desenvolvimento local, com projetos que estão em curso, estão a ter implementação, o que, no modelo anterior, nem sempre era possível. Por outro lado, o Departamento Sul tem, de facto, a maior superfície de área classificada do país, são mais de 600 mil hectares, cerca de 150 mil de área protegida, cerca de 450 mil hectares de área classificada, Rede Natura 2000, e os recursos humanos existentes são os menores relativamente aos outros departamentos, mas esta possibilidade de os partilhar, de os otimizar, permite colmatar algumas lacunas, quer em termos qualitativos, quer em termos quantitativos. Em relação à questão dos incêndios, e uma vez que talvez tenha sido o aspecto menos referido por falta de tempo dos meus colegas, e uma vez que também já tive responsabilidades neste domínio, posso dizer que naquilo que ao Sul diz respeito, este ano foi um ano muito favorável, tivemos talvez nos últimos anos o ano com menos área ardida, quer no Guadiana, quer no sudoeste alentejano, a Ria Formosa, pelas suas características geomorfológicas, não é muito afetada pelos incêndios florestais, mas pela primeira vez tivemos equipas reforçadas, articuladas a nível das três áreas protegidas. No Guadiana tivemos duas equipas a funcionar, com vigilantes da natureza e com pessoal contratado temporário, duas equipas, o que até aqui acontecia só com uma equipa e com os vigilantes existentes. No sudoeste alentejano tivemos duas equipas com um número de elementos considerado ideal para poderem funcionar, com capacidade de primeira intervenção, e na Ria Formosa também pela primeira vez tivemos uma equipa com reforço de meios humanos. Por outro lado, os meios operacionais estavam todos a funcionar, houve reforço de equipamentos de proteção, portanto todos os nossos homens, quer os vigilantes da natureza, quer os elementos contratados, tinham equipamentos de proteção, tinham tudo aquilo que era necessário, portanto este ano, fundamentalmente graças a verbas protocoladas no âmbito do Fundo Florestal Permanente, tivemos essas condições e isto foi, de uma forma geral, comum aos restantes departamentos. Portanto, penso que, de uma forma muito genérica, e para não me ultrapassar, já passei um bocadinho de responder àquilo que, foi, que nos foi colocado.
Obrigado, Sr. Diretor. Finalmente, Diretor de Departamento de Zonas Úmidas, Dr. João Carlos Faria.
Então, muito obrigado. Bem, quase foi tudo, já foi quase tudo dito pelos meus colegas em relação à parte de que eu também partilho, a questão ao modelo. Eu só queria dar talvez aqui alguns exemplos, talvez para ser um pouco diferente. O modelo atual realmente, e tendo em conta que nos últimos anos as contenções de custos têm sido complicado e obviamente já está mais que sabido que nós realmente nesses casos não temos, ou se calhar o que gostaríamos de ter, mas acho que é importante dizer o seguinte, se nós compararmos, por exemplo, áreas como antigamente São Jacinto, que tem cerca de 700 hectares, e que tem de dar resposta também a áreas que envolvem a rede Natura com 82 mil hectares, vê-se que se no modelo antigo as pessoas que existiam ou que existem neste momento, que são cerca de 5 pessoas, não dá nunca hipótese de dar resposta a uma área tão grande, hoje através deste modelo eu consigo perfeitamente transportar ou levar pessoas de outras áreas protegidas, é isso que neste momento que fazem, e posso-lhes dizer que só na área da ZPE da Aveiro, neste momento tenho 7 técnicos superiores a dar pareceres naquela zona. Ora, isso antigamente nunca acontecia. Nomeadamente, por exemplo, em áreas semelhantes, como por exemplo o Tejo, o Sado e Aveiro, que têm salinas, pisciculturas, são temas muitas vezes complicados de resolver, porque nós estamos sempre em cima dessas áreas, porque são áreas importantes para a conservação da natureza, são áreas muitas vezes privadas, em que nós, a nossa gestão é sempre muito complicada. Neste momento, o facto de ter técnicos especialistas nessa área, nomeadamente são do, por acaso acontece serem do Tejo, permite-me que esses, no fundo, esses técnicos se transportem e deem apoio aos outros técnicos locais nessas mesmas respostas. Há uma coisa importante também para dizer e que este modelo permite. Para um diretor, permite arranjar dentro do seu grupo de funcionários que tem, de trabalhadores, encontrar um conjunto de pessoas que ficam afetos a determinados temas. Isso é importante. Eu tenho uma pessoa responsável pelos vigilantes, eu tenho uma pessoa responsável pelos fogos, eu tenho uma pessoa responsável e que dá resposta e é eles diretamente com ele que as pessoas contactam. Ou seja, isso para mim é importante porque cria-me alguma homogeneidade na forma de responder depois superiormente aos problemas. No que diz respeito aos incêndios, realmente nas zonas úmidas, como se pode pensar, não há muitos incêndios, mas nós neste momento, obviamente, o nosso departamento tem algumas matas nacionais de que nós também temos alguns cuidados sobre elas, mas este ano não houve quase incêndios nenhums e tivemos apenas aquele trabalho mínimo de prevenção e está previsto, eventualmente, mesmo para o próximo ano, utilizar vigilantes deste departamento, eventualmente a ser usados noutras áreas, que é isso uma das coisas que nós fazemos, ou seja, a facilidade que neste momento o diretor tem a trocar e permitir que as pessoas se misturam é uma mais-valia muito grande para quem tem as áreas.
Sr. Diretor, passamos então agora aos outros grupos parlamentares. Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Não quer usar a palavra? A ordem estabelecida é Partido Socialista, CDS, Bloco de Esquerda, PCP e Verdes. Se não quiserem, passamos ao grupo seguinte. Deputada Jamila, tem a palavra. Madeira. Está bem.
Bem, bom dia. Muito obrigada pela vossa presença. Antes de mais, queria agradecer. Não temos, efetivamente, a oportunidade de estar convosco em reuniões. Normalmente é mais com o engenheiro Tito Rosa, mas naturalmente também não é normal tê-los a todos. Isso é importante para sublinhar a nova realidade e para termos aqui também um desafio para o futuro. Eu julgo que muito já foi dito e em relação à expectativa que têm em relação ao novo modelo, é importante perceber que estão todos bastante positivos quanto a essa matéria. Houve várias intervenções nesse sentido e, como me dizia aqui o meu colega Marcos Sá, julgo que será suficiente para o Sr. Deputado Leitão Amar perceber o quão importante foi esta alteração de paradigma e esta revisão do modelo que tínhamos subjacente e que agora encetaremos uma nova era na realidade dos parques naturais para agilizar a relação que os parques naturais têm com a demais envolvente e com os seus próprios habitantes. Naturalmente, as dificuldades são sempre grandes, apesar da mudança de paradigma. Todos nós temos consciência que, apesar dos últimos 20 anos, acho que podemos dizer, acho que é um número redondo que posso, me atrevo a dizer, terem alterado em muito a realidade ambiental em Portugal, não só pela nossa entrada na União Europeia, mas também pela perspectiva das novas gerações em relação ao ambiente, mas ainda assim, as questões ambientais, quando entravam qualquer coisa, são sempre o parente, não direi o parente pobre, mas são sempre vistas pela negativa e não pela positiva. Eu costumo dizer que a incorporação da mais-valia ambiental é uma marca que nós temos que conseguir distinguir em Portugal. Eu julgo mesmo que é a marca que nos permitirá ser um país diferenciado num conjunto de produtos, num conjunto de marcas nacionais e mesmo como marca nacional. E acho que esse é o caminho. Esta alteração de paradigma poder-nos-á conduzir a uma maior eficácia a atingir esse objetivo. No entanto, tenho a noção que existem ainda algumas lacunas. E, como dizia, a questão dos incêndios e a questão de, apesar de já ter sido aqui subejamente discutida ainda antes da vossa vinda aqui, relativamente a não exagerar na realidade tudo o que se perde em termos de biodiversidade e em termos de espécies é naturalmente negativo, ou seja, proporcionalmente aos anos anteriores muito expressivo ou pouco expressivo, é sempre negativo. E, portanto, naturalmente temos que ter essa realidade bem presente. No entanto, eu como cidadã sinto que o ICNB ainda não tem e permitam-me usar o paralelismo, se calhar não é o mais adequado, mas como cidadã que frequenta o campo e que frequenta zonas habitualmente de rede natura, não necessariamente de parque natural, mas em que se vê zonas onde há, permitam-me uma expressão publicitária, porque acho que é uma realidade, onde há eucaliptal da Porto Céu, ao lado tudo ardeu, passa-se a uma zona da Porto Céu e está tudo por arder, E o cidadão pergunta-se. Obviamente há um sistema que a Porto Céu tem de combate aos incêndios associados aos seus territórios. E eu pergunto-me, valerá o eucaliptal da Porto Céu mais que a capacidade que o ICNB tem ou deveria ter e que nós deveríamos investir tanto ou mais quanto uma Porto Céu investe para preservar este tipo de território? E, portanto, é este o paralelo que eu quero aqui colocar. Claro que estamos a falar aqui, e eu não conheço o orçamento da Porto Céu relativamente a esta matéria, estamos certamente a falar aqui de montantes muito mais significativos. Mas também estamos a falar de uma espécie que arde como um fósforo. Pelo menos é assim que o eucalipto é conhecido. Arde como um fósforo. E, portanto, naturalmente, nós temos a noção que existem ainda, apesar de tudo, e apesar de todos os reforços, e o orçamento de 2011 revela um reforço orçamental, não ainda tão expressivo quanto gostaríamos, mas revela um reforço orçamental nesta matéria. Assim, não vale a pena discutir nesta matéria sobre o que é o executado, qual é o inicial, onde é que começamos a contar, mas essa discussão nós tivemos no debate do Orçamento de Estado, não chegaremos certamente a acordo. O que está
e o PS,
nos...
E o PS não apresentou nenhuma proposta.
Para além de que os contributos foram ou para simplesmente não haver orçamento ou quando queriam apresentar pela positiva foram ausentes nesse debate. E, portanto, naturalmente, nós podemos estar aquém. Agora, podemos estar aquém. Agora, que houve uma evolução e bastante positiva, estamos claramente nesse sentido. E o que eu queria aqui dizer é que, perante um desafio, que é o desafio de fazer estas sinergias entre as populações, o ambiente, e conseguir ainda assim encontrar os financiamentos e os instrumentos de financiamento necessários para cumprir estes objetivos, nós temos um conflito. E esse conflito já surgiu aqui em debate na Assembleia, e o PS teve a oportunidade também de apresentar propostas nessa matéria, procurando resolver um torniquete. E esse torniquete tem a ver com as chancelas do ICNB sobre as populações. E as populações vêem-no como o elemento a taxar, que serve um bocadinho, e já tivemos também algum debate sobre isso com a gente de Rosa aqui. Ou seja, criámos instrumentos para desonerar o mais possível de taxas e conjunto de pareceres que são necessários do ICNB. Isso não é suficiente para financiar o ICNB, mas é visto pelas populações como excessivamente oneroso e, se calhar, bem visto, porque não vêem, não conseguem ter este relacionamento tão profícuo quanto deveria ser associado a estarem a produzir, a criar, a incorporar valor numa zona de parque natural.
Senhora deputada, tenho que terminar.
Eu vou já terminar. E, portanto, o que aqui era importante perceber é como é que acham que, no contexto deste novo paradigma, é possível, ou é gerível, ou é, inclusive, é legislável, instrumentos de incorporação de valor que permitam que todos estes produtos, falemos do percebo, da batata doce ou de outros produtos mais turísticos e mais numa vertente de pura e simplesmente de passeio, que todos estes produtos tenham uma chancela ambiental que faça incorporar esse valor diretamente ao ICNB e diretamente a essas populações, em que haja uma relação direta entre a receita e um proveito para as zonas. E hoje essa relação não existe, seja porque não existe uma marca ambiental,
deputada, já excedeu largamente o tempo,
porque não existe uma organização adequada dessas lógicas de incorporação desse valor. E, portanto, era esse o desafio, saber se a vossa opinião é essa, em relação a essa matéria.
Muito obrigado. O senhor Presidente do ICNB fará a gestão da resposta. Tem 5 minutos para responder. Agora já não 3 minutos cada um, mas 5 minutos no total. Enfim, fará a gestão de quem acha que deve responder.
Muito obrigado. Eu rapidamente referia. Não há, como devem recordar, não há modelos bons ou modelos maus. A questão que eu fui encontrar no Instituto da Conservação da Natureza foi fundamentalmente um problema de organização e de gestão. E qualquer que seja o modelo, necessita, para ser eficaz, de métodos de organização e métodos de gestão. E foi isso que, desde 2008, que é a minha responsabilidade, de abril de 2008 para cá, temos tentado fazer, é que o ICNB seja uma organização a nível de todo o território, tenha uma visão global da sua intervenção a nível de todo o território e utilize e otimize todos os seus recursos dentro das limitações que tem e que são impostas pelo quadro que vivemos em termos da administração pública, utilize todos os recursos da melhor forma possível em todos os seus territórios sobre os quais tem necessidade de intervir em termos de gestão. Eu já referi aqui, quando tive a oportunidade de estar aqui com o Sr. Ministro, que mais de 80% dos problemas que hoje resolvo no meu dia-a-dia têm a ver com o modelo passado, não têm a ver com o modelo atual. E têm a ver com algumas deficiências do modelo passado. E não é uma crítica relativamente a ninguém que estava no meu posto ou anteriormente a gerir. Eram deficiências decorrentes do próprio modelo. Eu posso lhe referir, Srs. Deputados, que tenho neste momento processos em tribunal, tenho processos em apuramento de inquérito, que têm a ver com intervenções feitas por comissões diretivas no modelo anterior, que, feitas com toda a autonomia e com menor responsabilidade, geraram problemas enormes a todos os cidadãos. Tenho processos, nomeadamente, hoje, por exemplo, tenho processo que tivemos que assumir uma dívida em tribunal por decisão do tribunal e que foi gerada por uma decisão de uma comissão diretiva de um parque e que não teve, na altura, nenhum tipo de intervenção da presidência do Instituto da altura. No entanto, hoje quem responde por essa dívida somos todos nós como cidadãos no âmbito do Instituto. Exatamente porquê? porque algumas medidas tomadas no âmbito das comissões diretivas eram tomadas sob o contexto global da situação do Instituto, da sua gestão, do seu orçamento, dos seus diretores. O Instituto não tinha auditoria interna. O Instituto não tinha uma divisão de património para gerar o património imobiliário e o património rústico que tem aqui dos 581 edifícios que lhes referi. Muitas das instituições não estão legalizadas. O Instituto ocupa situações onde nem sequer realmente tem a situação legalizada perante a lei. E está hoje a tentar fazer essa regularização toda e só é possível com este modelo. Porque o ICNB e a sua direção assumem a responsabilidade sobre toda a sua intervenção em todo o território. Portanto, a questão fundamental em qualquer um dos modelos, seja o qual for, é a questão da gestão e da forma como é feita a eficiência em termos de gestão. Devo dizer, no entanto, que o Presidente do Instituto já tem conversado com o seu superior hierárquico, nomeadamente o Senhor Assistente de Estado, no sentido de fazer alguns ajustamentos de gestão ao próprio modelo. Como é natural, e disse a Engenharia de Sofia, todos os modelos depois têm que ser ajustados em termos da sua implementação. E vamos procurar fazer esses ajustamentos. Como já disse aqui, senhores deputados, também gostava de referir outra vez, nós temos uma cooperação. Uma coisa é o que se diz, outra coisa é o que se pratica realmente no dia-a-dia. Nós temos, existem 82 concelhos com áreas protegidas no todo ou parcialmente, no nosso país. Nós temos 89 protocolos e acordos com as autarquias em termos de gestão de processos nestas áreas protegidas. 89, senhores deputados. Ainda hoje mesmo, hoje de manhã, antes de vir aqui, 5 minutos antes, acabei de estabelecer um acordo com a parceria, com a autarquia da Algesúria, que é uma das principais críticas do Instituto e ao plano de ordenamento do Sudoeste alentejano, para uma parceria em termos de investimentos, de visitação em Algesúria, em que o Instituto vai dar o seu know-how, o seu acompanhamento, e a autarquia vai investir meios na visitação relativamente ao Conselho de Algesúria. Portanto, independentemente das críticas, independentemente do que pensamos sobre os modelos e sobre as organizações, o nosso dia-a-dia é feito de cooperação. E é feito de cooperação na perspectiva que ela está materializada em enormes... Muitas das candidaturas feitas pelas autarquias e outras entidades aos fundos comunitários são feitas ou em articulação connosco, ou em associação connosco, ou com declarações nossas de interesse para que aqueles investimentos possam ser apoiados. Porque reconhecemos que eles são uma parte importante no desenvolvimento das áreas protegidas. Porque não é o Instituto da Conservação de Teresa que promove o desenvolvimento das áreas protegidas. É uma parte, o Instituto é uma parte, em alguns casos é motor, em outros casos é parceiro, em outros casos tem uma posição menos relevante. Relativamente às taxas, só quero dizer mais uma vez, aquilo também tenho referido sempre. E convém precisar, e os senhores deputados saberem, as taxas representam 7% das receitas do Instituto. 7%. As taxas cobradas aos cidadãos. 7%. E deste... Sr. Deputado, eu não vou comentar isso porque de facto pode ser zero. Nós podemos não pagar nada em todo o lado do mundo. E o Estado pagar tudo. 7% das receitas. Desculpem, 7% das receitas. E destes 7%, Srs. Deputados, 16% dos 7, 16% é que são cobradas diretamente aos cidadãos. O resto são cobradas à EDP, são cobradas à Brisa, são cobradas às Estradas de Portugal, nomeadamente pelas grandes intervenções que são feitas nos territórios das áreas protegidas, pelos processos remitidos.
Obrigado, Sr. Presidente, já escutou o tempo de resposta. De seguida, Grupo Parlamentar do CDS, deputado Artur Rego.
Tem a ver com a noção dos trabalhos, porque... Julgo eu que não poderá haver uma diferenciação no tratamento dos grupos parlamentares relativamente às questões que foram postas. E, portanto, muito bem, o Sr. Presidente do ICNB já teve a oportunidade de fazer as suas considerações e gostaríamos de ouvir agora os cinco diretores relativamente às questões que foram postas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Foi-me distribuída uma grelha que terá sido estabelecida, em que a metodologia é a seguinte. O grupo requerente, que é o PSD, fez a intervenção inicial, 5 minutos, e deu-se a oportunidade a todos os diretores de responderem 3 minutos cada um a essa intervenção inicial, digamos, porque foi o partido requerente. Depois, todos os outros partidos, e, aliás, todos os partidos, inclusive novamente o PSD, têm, numa primeira ronda, 5 minutos, com uma resposta conjunta de 5 minutos.
E mesmo assim, isto vai dar 2 horas. Repare, se a cada pergunta agora de um grupo parlamentar de 5 minutos respondessem todos mais 5 minutos, tínhamos 5 vezes 5, 25, 30 minutos vezes 6 grupos parlamentares, 180 minutos, eram 3 horas. Portanto, não fui eu que fiz a grelha, mas a grelha é esta. É impossível agora que a cada intervenção de cada grupo parlamentar se dê a palavra novamente aos 5 diretores dos 5 parques. Parece-me que há 5 minutos para uma resposta conjunta, um grupo parlamentar pode pôr uma questão direcionada só a um parque, e aí naturalmente será esse a responder. Portanto, foi isto que me foi indicado, porque caso contrário, vamos estar aqui todo dia, por mim, tudo bem, até às 3 da tarde, temos plenário, mas foi esta a regra.
Sr. Presidente,
do Leitão Amaro.
Sr. Presidente, para só fazer uma nota relativamente também à condução dos trabalhos na sequência, nós compreendemos exatamente a reclamação do Sr. Deputado Marques Chá. Foi por isso que nós pedimos que existisse uma audição com a Sra. Ministra e o Sr. Presidente do ICNB e outra com os 5 diretores. Eu verdadeiramente, quer institucionalmente, quer pessoalmente, tenho o maior respeito e admiração pelo Sr. Presidente do ICNB. Verdadeiramente. E já o demonstrou nos contactos que teve connosco, que é merecedor do nosso maior respeito e admiração. Agora, era importante neste caso, e foi por isso, e era esse o objeto desta audiência, que pudéssemos ouvir cada um dos diretores de departamentos, porque a ocasião para ouvir opiniões centralizadas foi da última audição. Portanto, nós percebemos a necessidade de gestão da tomada de posição e da opinião da parte do ICNB. O Sr. Presidente afirmou, isto é uma organização que tem uma cúpula, sou o Presidente. Nós tínhamos preferido ouvir cada diretor do departamento falar à vez sobre cada uma das opiniões que tem, mas é esta a opção do ICNB. Nós respeitamos institucionalmente com toda a solenidade e todo o respeito.
Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, dizer que de facto também estamos surpreendidos com o decorrer desta, com a forma como decorre a reunião, tendo em conta que quem foi chamado para, por via deste requerimento do PSD foram de facto os diretores das áreas protegidas e não a presidência do ICNB. À parte disso, Sr. Presidente, e dizendo também que não foi consensualizada qualquer tipo de grelha entre os grupos parlamentares, aproveitava para fazer uma sugestão aos senhores deputados, à mesa e também aos nossos convidados, para que pudessem os grupos parlamentares colocar as questões que entendessem e dessemos no final 20 a 30 minutos para responder às diversas questões que os senhores diretores dos parques poderiam gerir como entendessem, e, portanto, tendo alguma maleabilidade, identificando quais foram as perguntas de cada deputado, para que pudessem gerir um bolo um pouco maior do que 5 minutos de cada vez, que não permite, de facto, uma resposta. Seria juntar tudo no fim, tem esse mal, mas de certa forma permitiria que toda a gente falasse.
Sr. Deputado Marques Sá.
Sr. Presidente, isso é muito simples, não tenho nada que saber, peço desculpa aos senhores diretores, vamos perder aqui mais tempo, já perdemos 10 minutos, já podemos estar aqui a usufruir da discussão e dos esclarecimentos dos senhores diretores dos parques, que isso era o que interessava. Eu acho é que não se pode fazer aqui uma diferenciação, ou seja, do ponto de vista da metodologia, porque o PSD faz uma crítica... PSE faz uma crítica, peço desculpa, mas aqui os deputados e os grupos parlamentares são tratados todos da mesma maneira, sejam grandes ou sejam pequenos, inclusive o do PCP, não é? Portanto, relativamente à representatividade que tem. E, portanto, eu estou a defender a representatividade de forma igual para todos. Aquilo que eu acho absolutamente fantástico, fantástico, é que o PSE tenha aquilo que pediu no requerimento, ou seja, que é ouvir e obter resposta dos 5 diretores dos departamentos e do Sr. Presidente do ICNB, que aliás foi consensualizado, o Sr. Deputado do PCP não costuma estar presente nestas reuniões, mas se o PCP tinha alguma coisa contra, até acho que é de mau tom ter feito essa observação relativamente ao Sr. Presidente do ICNB, porque está em nossa casa e foi decidido em sede de comissão virem os 5 diretores e o Sr. Presidente do ICNB, e não foi contestado por nenhum grupo político. E, portanto, é verdade, eu peço imensa desculpa, mas é verdade. Acho que é extremamente, é de mau tom, para não dizer outra coisa, fazer uma observação destas com as pessoas que foram convidadas por esta comissão para virem aqui ao Parlamento para prestar os esclarecimentos que acharem convenientes às perguntas que foram colocadas. E, portanto, eu aquilo que quero unicamente é o seguinte, e quero transmitir ao Sr. Presidente, o Sr. Presidente irá decidir como bem entender. Sendo certo que eu vou ter uma reunião a seguir e não poderei estar cá presente, mas o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está e estará disponível para fazer as perguntas todas que têm a fazer e ouvir as respostas, para além de ser Presidente do ICNB, de todos os diretores dos parques naturais, porque estamos disponíveis o tempo todo que for necessário. E, portanto, e a regra tem que ser igual para todos os grupos parlamentares. Não pode ser um grupo parlamentar porque fez o requerimento. Não, é verdade, é verdade. É exatamente como eu estou a dizer. É. Não, uma coisa é o requerimento, que é o primeiro faz a pergunta, e esse está feito pelo PSC, que foi quem fez o requerimento. Outra coisa é a resposta por parte das pessoas que são convidadas para esta comissão, e todos os grupos parlamentares têm que ser tratados exatamente da mesma maneira. Seja o do PS, que por acaso teve o melhor resultado eleitoral, seja o do PCP, não é, que teve o pior resultado eleitoral. Portanto, para mim as regras são claras e são objetivas. E, portanto, nesse sentido,
eu pedia que fosse que sintetizasse, é, né? Senão está a ocupar o tempo todo com estas explicações.
As regras serem iguais do ponto de vista da resposta dos nossos convidados para todos os grupos parlamentares.
Senhor deputado, o senhor presidente desta comissão, Dr. Miranda Calha, que não pode estar presente hoje, é que fez, penso eu, ouvindo alguns representantes dos partidos, é que fez esta grelha. Não fui eu. Portanto, terá que lhe perguntar a ele como é que foi feita a grelha. De qualquer maneira, parece-me que tem sido assim noutras audições que eu tenho estado. O partido que faz o requerimento é o primeiro a falar. Ouça, a única questão que está aqui é que o Sr. Presidente do SNB, de facto, não estava no requerimento. O requerimento foi para ouvir os 5 diretores dos parques. O Sr. Presidente do SNB vem aqui, enfim, como moderador quase. A questão que está aqui é... os 5 diretores têm 5 minutos para responder. Neste caso, o Sr. Diretor, o Sr. Presidente, ocupou os 5 minutos, mas não quer dizer que enfim, se vocês entendem, damos mais tempo aos outros. Agora não vamos estar, vamos seguir uma metodologia, não vamos estar aqui a perder tempo com esta discussão.
Só para terminar, e vou acabar assim a conversa, porque eu acho que continuar com essa falta de elegância por parte do Parlamento relativamente às pessoas que a Comissão, em sede própria, convidou e foi consensualizado entre todos, e foi aqui anunciado, e não houve crítica de nenhum grupo parlamentar relativamente à vinda do Sr. Presidente do ICNB e dos 5 diretores dos parques nacionais, eu gostava de deixar aqui o meu protesto, enquanto grupo parlamentar do PS, na perspectiva de essa deselegância perante o Sr. Presidente do ICNB, que me parece absolutamente desnecessária e que, sinceramente, não gosto que a façam, muito menos que a façam na presença do Sr. Presidente do ICNB, que se disponibilizou a vir cá, e ao contrário daquilo que fizeram, estão a utilizar isso de forma política, que é uma coisa absolutamente surreal.
Senhor,
aliás,
senhor deputado, em relação a isto. Senhor deputado, desculpe lá, mas senhor deputado, 10 minutos. Eu penso que temos que encontrar uma solução. Estão-me aqui a sugerir, nós poderíamos aumentar isto para 10 minutos, para resposta a cada grupo, 10 minutos, e os senhores diretores gerem esses 10 minutos de resposta como entenderem. Caso contrário, senhores deputados, pediu a palavra ao deputado Artur Rega, deputada Luísa Apone e a deputada Rita Calvário.
Eu sugiro, para abreviar, que prossigamos os trabalhos e que os deputados fazem as suas intervenções, digam quem é que querem que responda. E pronto, está o problema resolvido. Muito obrigado.
Senhora deputada Luísa Apone.
Presidente, eu quase que, por parte do Grupo Parlamentar dos Verdes, os outros grupos parlamentares farão como quiserem, me sinto na obrigação de pedir desculpa aos nossos convidados por aquilo que assistiram aqui. Porque os nossos convidados não têm culpa que as nossas grelhas sejam decididas unilateralmente pelo Sr. Presidente da Comissão e que não as ponha. Esta questão já foi levantada tantas vezes, que não as ponha à discussão na Comissão. Mas é uma questão que os nossos convidados não têm nada a ver com isso. É entre nós. Outra questão. Em relação aos nossos convidados, não sei qual é a sua agenda. Em relação aos grupos parlamentares, há aqui uma coisa definitivamente que tem que ser resolvida. Quando são marcadas as nossas comissões, são marcadas com uma determinada perspectiva de tempo. Eu não posso ficar na comissão até às 14h. Lamento, porque tenho outros agendamentos parlamentares. Se há grupos parlamentares que só têm a Comissão de Ambiente, felicidade para eles. É bom, porque podem dedicar-se única e exclusivamente. Há outros deputados que têm uma série de agendamentos durante o dia. Não vou tomar mais tempo. Eu sou favorável a esta proposta que aqui foi feita, de que todos os grupos parlamentares na primeira ronda possam colocar todas as questões que têm a colocar e que depois seja dada meia hora, 45 minutos aos nossos convidados, no sentido de poderem responder. E sou perfeitamente favorável a esta proposta que o senhor, em alternativa, talvez, que o senhor deputado Artur Rego colocou, que as pessoas colocam as perguntas, sabem a quem as querem colocar e que... e que as coloquem aos destinatários de uma forma perfeitamente direta. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Bom, vamos deixar essa discussão para uma próxima reunião, porque os nossos convidados não têm que estar aqui a assistir às nossas metodologias. Eu consensualizei aqui com a outra vice-presidente, a deputada Rita Calvário. Vamos fazer o seguinte, para ultrapassar esta situação. Portanto, cada grupo parlamentar tem os 5 minutos para fazer a pergunta e vamos dar 10 minutos a todos, ou só a um ou só a dois, se as perguntas forem de facto direcionadas, para que possam responder. Portanto, neste caso, o PS tinha feito uma questão, portanto, vamos dar mais 5 minutos. Não sei se é necessário falarem os 5, mas vamos dar mais 5 minutos para os seus diretores se pronunciarem, pedindo que façam entre si a gestão. Sim, faltam 5 minutos para responder ao PS. Os seus diretores, quem quiser usar a palavra. Cá está, a questão não foi direcionada genericamente a nenhum dos partes, por isso.
Mas também não estava prevista a metodologia, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto não foi, mas a Sra. Deputada Jamila Madeira referiu dois recursos que abundam, e um deles é exclusivo, quase, do Sudoeste Alentejano, portanto o Sul, a batata doce, e o outro foi o Percebe. E, efetivamente, estes dois recursos são alvo de um projeto, uma candidatura ao CREN, que prevê precisamente a certificação de origem destes produtos, no sentido de, através de uma organização dos seus produtores, quer dos mariscadores, quer dos agricultores da batata doce, poderem ter estruturas de colocação no mercado, de certificação de origem, que lhes deem mais valias a esses produtos, de modo a apoiar e a criar alternativas de desenvolvimento. Portanto, é uma preocupação do ICNB, no sentido de valorizar estes produtos, criar condições para que as populações tenham rendimentos acrescidos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais algum senhor diretor quer responder? Ou acha que tem matéria para responder? Com certeza, senhora diretor.
Senhora deputada, só um aspecto que refere na primeira parte da sua intervenção relativamente aos incêndios e ao paralelismo que estabelece entre a propriedade privada da Portucel e a do Estado. Essa é uma das questões fundamentais em termos de gestão de áreas protegidas. Nós não somos proprietários do território. E é um problema que extravasa as áreas protegidas em termos de incêndios florestais. É a propriedade da terra, a posse da terra e as responsabilidades dos respectivos proprietários no controle e na prevenção dos incêndios. Este só um comentário. Relativamente à incorporação da mais-valia ambiental nos nossos produtos, nas nossas áreas. É um caminho que estamos a começar a trilhar e que tem alguns aspectos, da minha experiência, difíceis. Desde logo, com a nossa estrutural incapacidade de nos associarmos. É um dos aspectos fundamentais em quase todos os nossos territórios. Mas também não somos únicos, não ficamos tristes por isso, porque ainda agora temos o exemplo espanhol, temos o exemplo de outras áreas com quem trabalhamos em projetos comuns. Não é fácil associar e não é fácil, de facto, passar a mensagem da mais-valia do produto que é produzido numa área protegida. Mas é claramente por aí o caminho. E não depende exclusivamente do Instituto de Conservação, Natureza e Biodiversidade. Depende claramente de uma articulação interministerial com as entidades com competência, designadamente nas áreas ou nas atividades económicas, e da sociedade civil.
Obrigado, Sr. Diretor do Norte.
Eu também vou fazer uma intervenção muito rápida, sublinhar o que disse a engenheira Sofia Castelo Branco. De facto, o problema da Portucel não é comparável pela via da posse da terra, e posse da terra não significa propriedade da terra, portanto a Portucel, tanto quanto eu sei, faz contratos de arrendamento com proprietários e depois tem a plena capacidade de gestão desses territórios, coisa que é impensável na generalidade das nossas áreas protegidas. Mas há ainda um outro dado importante no meio disso. É o território onde a Portucel faz as plantações que faz e é os territórios onde estão os maiores valores naturais. Não comparemos uma plantação de eucaliptos da Portucel com um vale encaixado no Gerejo, na Estrela ou noutro sítio assim, não é? Portanto, a gestão tem que ser feita de forma completamente diferente. De qualquer modo, eu queria sublinhar alguma experiência que existe no Norte, nomeadamente no Parque Nacional da Peneda Gerês, em que a esmagadora maioria da área dos 70 mil hectares, 50 mil hectares, grosso modo, são propriedade de baldios. e as generalidades baldios, com exceção de dois, são geridos em parceria com o Parque Nacional da Peneda Gerês. E todo o mecanismo de prevenção, primeira intervenção e gestão florestal dessas áreas baldias é feito em perfeita articulação com o Parque Nacional da Peneda Gerês. Aliás, o Parque Nacional da Peneda Gerês tem um grupo de pessoas, uma unidade, de gestão florestal e de combate e prevenção aos incêndios florestais. E a questão que se pode pôr, e enfim, retomando um bocado a pergunta que foi feita pelo Sr. Deputado do Partido do PSD, a questão que se pode pôr é que, sendo assim, porque é que acontece o que aconteceu, não é? Eu faço notar que a generalidade dos fogos deste ano no Parque Nacional da Peneda Gerês começaram fora do Parque Nacional da Peneda Gerês. Ponto 1. Ponto 2, este ano foi o ano em que houve menor número de ignições comparadas com anos anteriores. Portanto, então acontece porquê? A questão que se coloca. Porque os incêndios aparecem dentro do Parque Nacional da Peneda Gerês de forma absolutamente descontrolada, não é? E, portanto, todos os mecanismos de prevenção, e também este ano, foi possível fazer ações de prevenção, nomeadamente silvicultura preventiva, em 620 hectares do Parque Nacional da Peneda Gerês, espalhados um pouco por todo lado. E esse tipo de intervenção, em situação de fogo descontrolado, tem uma eficácia muito reduzida. Portanto, a situação não é de forma alguma comparável com o exemplo que foi apresentado relativamente lá à Porto Céu. Era essa a questão.
Muito obrigado. Penso que mais nenhum dos seus diretores quer responder a esta fase. Portanto, vamos prosseguir. CDS, deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço ao Sr. Presidente do ICNB a sua presença, assim como aos senhores diretores das diversas regiões. Eu gostaria primeiro de fazer dois ou três considerantes. Foram aqui referidas questões que são relevantes e que estão subjacentes à filosofia que deve presidir à gestão das áreas naturais e dos parques, nomeadamente a questão da propriedade dos solos. A propriedade dos solos é particular e sobre a mesma existe uma imposição legal de proteção. Portanto, nós temos aqui um duplo condicionamento. Condicionamento por parte da entidade pública que faz a gestão dessa área, porque não é proprietária dos terrenos, e o condicionamento dos proprietários dos terrenos, dos particulares, aos quais essa imposição lhes subtrai, pelo menos, o benefício pleno ou o uso pleno da sua propriedade, nos termos em que normalmente o fariam. Outras questões que se põem aqui têm a ver com a conservação dessas áreas e a forma como é entendida essa conservação. E uma terceira questão tem a ver com as restrições à utilização das mesmas pelos proprietários nas suas diversas vertentes e alguma perplexidade que se põe a nós e ao público em geral sobre determinado tipo de restrições que são aplicáveis à generalidade das pessoas e depois situações de exceção que aparecem e que não percebemos muito bem como acontecem. E, portanto, eu gostaria, feita esta pequena introdução, de pôr umas questões concretas. Eu gostaria de perguntar ao Sr. Presidente do ICNB qual é o entendimento que tem e que o Parque tem e que os ministérios, que o Ministério tem e que os diversos diretores têm, que deverá ser comum, sobre o que é preservar as zonas protegidas e sobre o que é, nomeadamente, a limpeza do território, isto tendo em atenção aquilo que foi aqui referido quanto à acumulação de material ígneo no mesmo e o potencial acrescido de fogo que existe nessas áreas desde que as mesmas foram transformadas em áreas de conservação. Portanto, queria saber e qual o entendimento que tem sobre quem caberá essa limpeza. E ligado a isso, o que é que entende que é destruição de revestimento vegetal? Essa era a primeira questão e gostaria de pôr ao Sr. Presidente do CNB. Tinha aqui mais três ou quatro questões, estas mais específicas, que eu gostaria de pôr ao Sr. Diretor Sul. Em relação à Costa Vicentina, como aqui foi dito, representa cerca de 350 mil hectares. Primeira questão. Como explica ou como justifica, perante as restrições fortes que existem lá, o aparecimento de uma série de projetos ao longo desse litoral, os chamados projetos PINO, que prevêem construção de empreendimentos turísticos e campos de golfe em plena zona protegida. Como justifica isso? Tendo em conta que é uma das zonas com um regulamento mais proibitivo e mais restritivo, em que os donos dos terrenos, em 90% dos casos, ou 95% dos casos, são pura e simplesmente proibidos de tocar nos terrenos que lhes pertencem e muito menos de lá construir. Primeira questão. Segunda questão relacionada com esta, como justifica a intervenção feita em zonas, essas sim, titulares de alvarás há 20, 30, 40, 50 anos, que não estando embora concluídas, permitiram até por isso intervenções com embargos, proibições e suspensões de licenças de construção em zonas, como eu disse, de loteamentos urbanos perfeitamente consolidados, construídos e já executados a 2/3 ou 3/4, votando zonas dessas ao semi-abandono ou a um aspecto, digamos, degradado e não acabado, em vez de permitir que, estando embora numa zona de proteção e sendo anteriores à constituição dessa zona, que fossem devidamente concluídas, embelezadas, arranjadas e que, da forma possível, se viessem a integrar. Em relação à Ria Formosa, eu gostaria que o Sr. Diretor me explicasse qual a razão de ser de filosofia subjacente, por exemplo, à determinação de demolições na Ilha da Colatra, que é um aldeamento pescatório que existe desde meados do século XIX, perfeitamente consolidado, construído a mais de 1 quilómetro da linha de cordão lunar. Gostaria que me explicasse isto, gostaria que me explicasse porquê as restrições que o Polis Ria Formosa veio impor de circulação de pequenos barcos pescatórios, criando canais exclusivos para isso, e proibindo inclusive as explorações de bivalves em zonas onde tradicionalmente sempre estiveram, e sabendo que essas explorações contribuem para a oxigenação e renovação das águas e, portanto, da fauna e da flora local. Mas, no entanto, o mesmo Polis Ria Formosa contempla, a 100 metros dali, o prolongamento artificial de uma praia urbana e a requalificação urbana de toda essa costa, presume-se que será com empreendimentos turísticos. Isto são algumas das questões que eu gostava de pôr e a cuja resposta eu irei tirar as minhas conclusões quanto à verdadeira filosofia que preside à preservação do ambiente e dessas zonas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que o Sr. Deputado direcionou as suas questões concretamente para o Presidente do ICNB e para o Diretor Sul. Portanto, cá está um exemplo de boa gestão. Senhor Presidente, faça uma gestão do tempo. 10 minutos.
Em primeiro lugar, gostava de dizer que, em matéria de conservação da natureza, e eu sou também um aprendiz nisto, e todos somos aprendizes nisto, em matéria de conservação da natureza, podemos fazer, como determinados países, constituir as tais reservas de índios. Nos Estados Unidos, por exemplo, e noutros países, quando se quer proteger a natureza, o Estado ou outros adquirem os terrenos todos, tiram-no às pessoas e constituem reservas índios. E depois gerem aquilo da forma tão prática, tão bonita e tão eficiente que todos nós conhecemos. Metem uma canção à entrada, o nosso carro entra, pagamos $20 por cada pessoa, para cada carro, e visitamos coisas maravilhosas. Mas nós não temos reservas, não temos reservas de índios em Portugal, nas áreas protegidas. Nós temos territórios ocupados... Não, eu vou-lhe explicar, Sr. Deputado. Nós temos territórios ocupados. Todos eles, nenhum deles está limitado em termos de reserva. Temos territórios ocupados e procuramos gerir dentro desses territórios ocupados de acordo com os níveis de sensibilidade de cada uma das áreas dentro dos territórios. E é por isso que as áreas protegidas têm níveis de proteção diferentes. têm níveis de reserva integral, em alguns casos, onde não é possível construir, não é possível terminar as atividades que o Sr. Deputado diz. Isso representa, se deve representar, talvez 5% das áreas protegidas, do total das áreas protegidas. Pois tem níveis de prioridade que vão até à atividade quase normal dentro das áreas protegidas. E é por isso que, no âmbito das áreas protegidas, em determinados sítios é possível fazer determinadas atividades e noutras não é possível ou são condicionadas. Mas em nenhuma área protegida temos a viabilidade ou a possibilidade, do ponto de vista formal e do ponto de vista legal, de evitar a atividade das pessoas. Nem o queremos, que é essencialmente isso, nem o queremos, porque a riqueza da conservação, e para responder à sua questão, a riqueza da conservação da natureza passa exatamente pelo respeito das atividades humanas, porque o respeito das atividades humanas é que vai conduzir à proteção de determinado tipo de valores que lá existem. O abandono nunca foi uma meta, uma via para a conservação da natureza. E é essa a perspectiva que nós temos sobre o assunto. O Sr. Diretor do Departamento Sul vai responder às questões mais concretas, mas, Sr. Deputado, não posso lhe deixar de dizer uma coisa, porque é bom que as pessoas se informem adequadamente para poder dizer aquilo que dizem, porque podem eventualmente estar mal informadas. Os rotimentos a que se referiu no âmbito do Sudoeste Alentejano, com exceção das casas que já estavam autorizadas antes da criação da área protegida, os rotimentos que o senhor referiu foram declarados nulos pelo Estado português e estão em tribunal pelo Estado português. Foram rotimentos ilegais que, neste momento, o plano de ordenamento, em alguns casos, vai possibilitar a sua legalização. Exatamente porque compreendemos o sentido da sua preocupação. É que, em alguns casos, a natureza está destruída, passa a expressão, e vale a pena fazer a requalificação urbana, aproveitando os rotimentos que têm uma gênese ilegal e que vão ser agora, através do novo plano de ordenamento, regularizados. Mas há outros casos em que é possível recuperar a natureza. E, nesse caso, como os rotimentos são ilegais, o Estado vai ter uma opção, fundamentalmente, de recuperar a natureza, preservando os direitos das pessoas que os constituíram legalmente no tempo em que o constituíram. Foram todas aquelas moradias ou casas que foram constituídas antes da definição da área protegida. Deixe-me só referir uma última coisa que fosse muito rápido, que é a questão da propriedade e dos direitos. Eu sou proprietário de uma casa, por herança, de uma casa no centro histórico de uma cidade. O Estado retirou-me o direito de explorar a minha propriedade da forma como eu gostaria. Que era vendê-la para um construtor civil e construir um prédio de 30 ou 40 andares e vender os andares todos. O Estado não me indemnizou. Mas eu não posso fazer. Portanto, foi-me limitado o direito de propriedade privada por interesse público. É isso que se faz nas áreas protegidas. Que me diga o Sr. Deputado, e que me diga o Sr. Não, desculpe. Que me diga o Sr. Deputado que é necessário depois compensarem, através de medidas de política setorial, sejam agrícolas, seja na floresta, seja na área do urbanismo, compensar os proprietários por essa absorção pública de alguns direitos, eu estou inteiramente de acordo. E é por isso que nós, nas áreas protegidas, relativamente, por exemplo, à política rural, somos dos principais fazemos de divulgação e que tentamos captar, nomeadamente, aderentes às políticas das medidas agroambientais do Ministério da Agricultura, porque achamos que, sim, senhora, é que os proprietários devem ter compensações nesse domínio.
Muito obrigado, Sr. Diretor Sul.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou-me cingir às questões concretas que me foram dirigidas. Não tenho conhecimento de nenhum projeto PIN no interior do território do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Este parque tem cerca de 70 mil hectares, mas não existe nenhum PIN, nenhum projeto PIN aprovado no seu interior. Existem, de facto, projetos, dois ou três projetos PIN, no exterior do parque, alguns deles em área de rede Natura 2000. Mas não tenho conhecimento de nenhum projeto PIN a nível nacional que tenha violado nenhum plano de ordenamento da área protegida. Em relação à rede Natura 2000, é feita uma avaliação se existem ou não existem valores naturais do anexo 1 ou do anexo 2 da diretiva, portanto, habitats ou espécies da flora, e em função dessa avaliação, alguns deles com procedimentos de avaliação de impacto ambiental, não foram identificados, digamos, problemas e, portanto, eles foram aprovados. Isto é a norma seguida em relação aos projetos PIN. Em relação aos loteamentos, o Sr. Presidente do ICN já respondeu, de qualquer modo, de facto, a Inspeção-Geral da Administração do Território considerou-os nulos, passaram para tribunal e o mecanismo das medidas preventivas permitiu regularizar alguns, nomeadamente o Espartal tem um plano pormenor aprovado em vigor, o Val da Telha está em desenvolvimento franco e, portanto, em breve terá um plano pormenor e os outros, como o Sr. Presidente já referiu, através do novo plano de ordenamento, terão a sua situação regularizada naqueles em que, de facto, não existam valores naturais. Essa avaliação foi feita previamente, antes da implementação das medidas preventivas, identificar em cada área de loteamento se havia ou não havia valores naturais relevantes e se esses valores tinham ou não tinham condições de ser recuperados e serem reabilitados. E, em função dessa análise, a decisão foi no sentido de melhorar e concluir o processo de loteamento através da sua legalização ou recuperar e reabilitar os valores naturais. Relativamente ao Parque Natural da Ria Formosa e à Colatra, aquilo que determina as restrições não é o programa estratégico Polis Ria Formosa, é o plano de ordenamento da Orla Costeira Vila Moura Vila Real Santo António e o plano de ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa. A Sociedade Polis Litoral Ria Formosa limita-se a aplicar e a executar aquilo que o POC Vila Moura, Vila Real, Santo António determina. Em relação à Colatra, o núcleo da Colatra, portanto a ilha da Colatra tem três núcleos, o da Colatra, penso que é isso que o Sr. Deputado está a referir, à partida possibilita a manutenção de habitações, de primeira habitação e desde que os seus moradores tenham atividades ligadas à ria, sejam pescadores, sejam mariscadores, sejam viveristas. E, portanto, aquilo que está a ser feito é a identificação da propriedade de cada uma das habitações, se é ou não é a primeira habitação, as que forem a primeira habitação permanecerão. Mais, os descendentes dos pescadores, daqueles que efetivamente residem no núcleo da Colatra, terão possibilidade de vir a ocupar outras casas, outras habitações, que não sendo primeira habitação, tenham que ser disponibilizadas e possam ser ocupadas por esses descendentes. Portanto, no núcleo da Colatra, o que o POC prevê é recuperação do núcleo habitacional, daquele aglomerado pescatório, e não a demolição. Mas isso é o POC, como disse, o Plano de Ordenamento da Orla Costeira, que determina. Em relação à circulação de embarcações, da mesma forma, o Plano de Ordenamento da Orla Costeira identificava e hierarquizava os canais, canais principais, canais secundários e os restantes, que nós normalmente designamos por terciários, mas, portanto, serão os esteiros, os pequenos meandros por entre o Sapal. A circulação aos pescadores, aos viveiristas, nas suas atividades profissionais, não é interdita. Portanto, os pescadores, na sua atividade de pesca, na sua deslocação para os viveiros, podem circular em todos os canais, em todos os esteiros, exceto nas duas ou três manchas de proteção total da área marinha que o plano de ordenamento do Parque Natural determina. Quanto ao resto, respeitando as velocidades e respeitando as dimensões das embarcações, eles podem circular. O que há condicionantes é a circulação de embarcações de recreio e lazer. Relativamente a essas, existe. Desculpe.
Muito obrigado, Sr. Diretor. Tinha terminado?
Sim.
O Sr. Deputado Tordeiro estava a pedir a palavra, mas não tem tempo agora.
Estava
a pedir a palavra para quê, Sr. Deputado?
Uma interpelação à mesa. Ó Sr. Presidente, com o devido respeito, quando toda a gente falou aqui, fora de tempo, dentro de tempo, o que quis e o que não quis, eu faço uma interpelação à mesa, que até é uma figura regimental.
Diga, interpelo.
Muito bem. Sr. Presidente, eu gostaria de esclarecer a mesa e que a mesa prestasse os esclarecimentos ao Sr. Presidente do ICNB, que eu não me referi, na minha intervenção, e está gravada, não me referi a nenhum empreendimento em particular. Mas poderei referir um que é precisamente um empreendimento que fica na Praia de Martinhal, que está consolidado e tem centenas de moradias e que o ICNB, de repente, começou a embargar as construções, dizendo que não podiam ser emitidas licenças de construção sem autorização prévia deles, que estava numa área protegida, embora fosse uma zona urbana consolidada desde os anos 60. Era mais a esse que eu me referia, porque a história dos outros eu já a conheço muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Através da mesa está feita a comunicação ao Sr. Presidente do ICNB. Numa próxima resposta, se quiser, pode-se referir a isso. Vamos continuar. Deputada Rita Calvário, Bloco de Esquerda.
Muito obrigada.
obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Presidente do ICNB, igualmente cumprimentar os diretores e a diretora destes vários departamentos das áreas classificadas. Nós sabemos que gerir uma parte significativa do território, e Portugal tem uma riqueza natural bastante significativa, evidentemente apresenta dificuldades evidentes, até porque a diversidade dos valores é significativa, e esta é uma área relativamente recente no nosso país em termos de termos meios, de termos até capacidade operacional para fazer a gestão destas áreas. E por isso mesmo o ICNB, com todas as restrições, com todas as reestruturações, com todas as mudanças que foi sofrendo ao longo dos últimos anos, com essas dificuldades todas, inclusivamente dificuldades em termos de orçamento, sabemos que a área do ambiente, em particular da conservação da natureza, nem sempre mereceu o respeito que devia, e o ICNB tem tido uma... é de louvar, digamos assim, o esforço e a vontade que o ICNB tem colocado na gestão das áreas, apesar destas dificuldades. Isto não quer dizer, evidentemente, que não existam erros ou falhas e que precisam de ser corrigidas, e é também para isso que aqui estamos e que a Assembleia da República deve dar o seu contributo. Em primeiro lugar, eu gostaria de alguns comentários ou alguns esclarecimentos extra sobre a questão da reestruturação do ICNB e, portanto, deste modelo regionalizado. Foi, digamos assim, um consenso de que, por parte do COVIMOS, de que este modelo funciona melhor do que o anterior. No entanto, poderia ter algumas correções. É certo que o modelo regionalizado permite tornar mais eficiente, digamos assim, a disponibilidade dos recursos, e, como referiram, uniformizar diversas práticas. No entanto, concentrar serviços deve ser sempre acompanhado de outro tipo de metodologias para descentralizar competências e ter também meios no terreno que permitam fazer esse contacto mais próximo dos valores a proteger, mas também das populações, uma vez que a maioria das áreas protegidas são povoadas e a atividade da maioria das populações é extremamente importante para a própria preservação desses valores naturais. É o caso de práticas agrícolas, da pastorícia, portanto tem um contributo importante na conservação desses valores, da paisagem, entre outros. E, por isso, fazer um modelo de concentração sem que existam necessariamente os meios adequados no terreno, falo em particular dos vigilantes da natureza. Os vigilantes não têm só a missão de fiscalizar e punir, digamos assim, infração ambiental, têm também uma função de sensibilização ambiental, de apoio à visitação, de monitorização dos próprios valores naturais, apoio a estudos científicos, portanto desempenham um conjunto de tarefas que são extremamente importantes e até para articular melhor a presença do Estado, não é? E do interesse público de preservação daquelas áreas com as populações, porque são quem mais facilmente as populações veem no terreno, vão falar, podem esclarecer dúvidas e tudo mais. E quando temos áreas com uma dimensão significativa que não têm qualquer vigilante da natureza, ou têm poucos, ou estes vigilantes não têm viaturas para andar, há limites na utilização do combustível, de facto é muito difícil fazer este trabalho e fazer esta articulação, e também se percebe que este maior distanciamento depois gera, da parte das populações, certas incompreensões, porque de facto não há este tipo de articulação. Gostaria de saber, para cada uma das áreas classificadas, e mesmo existindo esta transferência de recursos, quais é que são as necessidades sentidas, por exemplo, a nível de vigilantes da natureza, mas também de algumas especialidades de estudos, de monitorização, etc., que consideram que seria importante o Instituto ter. Por exemplo, o Douro Internacional não tem nenhum vigilante da natureza, sendo o número de vigilantes das outras áreas também muito insuficiente, bem podemos transferir vigilantes de outras áreas, que há sempre uma falha para cobrir. Outra questão, eu já passei o meu tempo e não falei nem metade. Bem, muito rapidamente.
Terá a mesma tolerância que os outros tiveram, não é?
Muito rapidamente, sobre as verbas do Orçamento de Estado. Sabemos que vivemos num período de contenção. Este ano o ICNB também tem um corte menos significativo que noutras áreas do Ministério do Ambiente. No entanto, da perspectiva de cada um dos departamentos, se julgam que é de facto suficiente, ou se estas restrições, ainda mais com as cativações que vão existir, que ainda não sabemos qual é que será o seu montante, se consideram que isto vai prejudicar a capacidade de atuação do ICNB no terreno. Por último, ouvimos falar aqui do apoio à visitação e também do turismo nas áreas protegidas. Se nós observarmos as verbas que estão em PIDAC, vemos que uma grande parte, este ano há um grande, para o ano existirá um grande investimento, de facto, na visitação e nas estruturas de turismo. Há uma quantidade significativa de verbas para esse efeito. O que eu pergunto é se existe, da parte do ICNB, algum pensamento estratégico, algum plano de apoio à visitação que consiga também uniformizar determinadas práticas nas várias áreas classificadas e também prever o envolvimento das populações nestas atividades, porque isto, obviamente, é uma forma de gerar de rendimento, de combater a desertificação das áreas e fazê-lo de uma forma sustentável e não com modelos já experimentados de grandes empreendimentos, de grandes mansões, de uma forma de turismo que não pode ser compatível com a preservação destas áreas. É tudo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, eu penso que foi posta uma questão concreta a todos os diretores. Por isso, pedia que respondesse genericamente e depois, se entenderem, todos, muito rapidamente, respondam à questão.
Nós reconhecemos o déficit absoluto que temos relativamente a vigilantes da natureza, portanto, fruto de uma carreira fechada, e ao longo do tempo não se ter feito abertura de concursos relativamente à entrada de novas pessoas para ser vigilante, com as saídas e algumas opções individuais de alguns vigilantes que optaram por outro tipo de atividade, né? De facto fomos reduzindo o nosso dispositivo em matéria de número relativamente aos vigilantes. A contrapartida é que reconhecemos que os vigilantes são a nossa peça fundamental em termos de conservação da natureza, em termos de estrutura humana. Porque, exatamente pelo que a Sra. Deputada referiu, de que os nossos vigilantes não são polícias nem são fiscais, são sobretudo o elemento mais de ligação, mais próximo que temos entre as nossas estruturas e as populações, e têm um papel fundamental no âmbito da educação ambiental e no âmbito da monitorização de muitos trabalhos em termos de biodiversidade. Daí que foi uma das primeiras opções que fizemos em termos de gestão, foi solicitar ao Governo uma atitude especial de abertura de concursos relativamente a vigilantes. Só nos foi autorizado 5 e foi isso que estamos a fazer relativamente a esse assunto. Os meus diretores podem referir agora relativamente aos vigilantes o papel fundamental deles. Só referir mais uma coisa que é importante. A mim não me interessa ter 100 euros se eu não souber gastar 100 euros. Porque o Instituto já teve 100 euros e gastou-os mal em muitas situações. A mim é importante saber se posso e consigo gastar 50 euros bem gastos. Eventualmente pedi 60, precisava de 60 ou de 70 e só tenho 50. Mas se conseguir otimizar uma relação relativamente aos 50 bem utilizada, prefiro do que ter os 100 mal utilizados. Eu podia-lhes dar imensos exemplos de 100 euros mal gastos no Instituto. Não é? Nomeadamente aqueles que decorrem muitas vezes do convite ao abismo que tem relativamente aos fundos comunitários. Eu tenho centros de interpretação, que já disse aqui, centros de interpretação construídos ao abrigo dos fundos comunitários, de 1 milhão de euros. E que, no entanto, não tinham pessoas para os meter lá dentro. E, no entanto, significa, em orçamento, esse dinheiro existiu. Mas o resultado disso
é muito pouco. Em contrapartida, estamos a tentar lançar outras iniciativas no âmbito do que o Sr. Deputado referiu. Eu posso dizer que neste momento estamos em negociação com um banco para lançar uma linha de crédito específica para as atividades económicas, nomeadamente promovidas pelos jovens residentes nessas áreas protegidas, para o lançamento de algumas atividades, nomeadamente no aspecto do artesanato, no aspecto dos produtos locais, no aspecto das atividades de turismo, da natureza e outras, etc. Portanto, criar algumas medidas diferenciadoras que façam que as atividades económicas que estão nas áreas protegidas tenham alguma possibilidade de acesso a alguns recursos financeiros em condições melhoradas relativamente a outras que estão fora das áreas protegidas. São alguns exemplos. No entanto, os meus diretores...
Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, eu concordo também com a perspectiva que tem do Vigilante da Natureza e subscrevo totalmente a importância do Vigilante da Natureza na missão do ICNB. A questão do Douro é paradigmática. A questão do Douro, de facto, não tem nenhum vigilante. E quando eu cheguei, tinha dois vigilantes. Um dos vigilantes progrediu na carreira e é hoje técnico. Verdade se diga que ainda não conseguiu despir totalmente o blusão de vigilante. Né? O outro vigilante, sabe o que lhe aconteceu? Veio para Lisboa, porque diz que não conseguia viver lá. Né? Portanto, a realidade destas coisas também tem às vezes coisas dessas. Agora, o que é que nós temos feito? Não é verdade que pelo facto de o Douro não ter vigilantes, que não haja vigilância no Douro. Naturalmente menos. É um facto que a vigilância no Douro faz-se com missões muito específicas de vigilantes de Montezinho e de vigilantes do Alvão. E é essa forma que nós também iremos implementar no próximo ano, temos isso previsto, começar pela valorização do conhecimento dos vigilantes em missões muito específicas que nem sempre são devidamente acompanhados. Refiro-me, por exemplo, à pesca desportiva, refiro-me, por exemplo, à caça, refiro-me, por exemplo, à circulação de atividades desportivas em algumas áreas protegidas, mais delicadas. E outra das coisas, outro dos projetos que temos para o próximo ano é uma ação conjunta da Unidade de Educação Ambiental com o Corpo de Vigilantes para junto das populações, nomeadamente daquelas onde se nota ou maiores riscos de prevaricação ou menor informação, fazer ações dirigidas junto das juntas de freguesia. E isto foi um assunto até que já foi debatido em conselhos estratégicos e teve uma boa receptividade pelos membros de autarcas que lá estavam presentes. Outra das coisas que os vigilantes no próximo ano irão fazer, já começaram a fazer este ano, é acompanhar um projeto que terminou agora, mas que teve que ter um ensaio de campo, que é fazer a monitorização da biodiversidade no norte de Portugal. Há um modelo que foi definido juntamente com a Universidade e o trabalho de campo em grande medida foi feito pelos vigilantes que de facto têm um conhecimento, os técnicos têm um conhecimento muito especializado, os vigilantes têm regra geral um conhecimento não tão especializado mas muito mais horizontalizado e portanto é um trabalho que eles têm feito e que aliás até gostam de fazer. Portanto, não é muito correto dizer que não há vigilância. Há outras articulações e outras parcerias que podem ser feitas com outras forças com responsabilidade nessa matéria que têm sido feitas. Agora, há aqui uma outra coisa ainda que eu gostava de referir, que também referiu a Sra. Deputada, que foi a questão da visitação e da importância da visitação e de fomentar a visitação. Nós temos, ainda aqui não foi dito, mas nós temos uma experiência extremamente interessante de cooperação transfronteiriça com a ELISA. Temos projetos conjuntos de monitorização da biodiversidade no Parque Nacional da Peneda Gerês, Parque Natural Baixa Límia Serra do Xurês, onde temos atividades conjuntas, quer de técnicos, quer de vigilantes, no sentido de acompanhar, por exemplo, a evolução das populações de cabra selvagem. Atividades, por exemplo, de controle sanitário dos animais selvagens que circulam nos dois parques que são contíguos. Atividades, por exemplo, de erradicação das cabras ferais, que é um perigo à biodiversidade, não é conversa para agora, mas podemos tê-la se quiserem. Portanto, há aqui todo um trabalho que é feito e que muitas vezes não tem grande visibilidade e a culpa se calhar é nossa. Temos reuniões frequentes, mensais quase sempre, agora um pouco interrompidas, porque a Galiza também tem os problemas deles, orçamentais, não são só nossos. Só para terem uma ideia, por exemplo, temos que nós nos deslocarmos à Galiza porque os galegos não podem entrar em Portugal com as viaturas oficiais. Portanto, gostava também de deixar este registro aqui, mas pronto. Mas isto só para lhe dizer que dentro deste projeto de cooperação, estão previstos nomeadamente trilhos transfronteiriços articulados com o parque do Xurés, portanto, do outro lado da Galiza. E estamos a tentar fazer uma experiência algo semelhante com Castilha e Leão na zona do Douro. Há inclusive uma candidatura, vamos ver se vai ser aprovada ou não, mas um pouco também neste sentido E há uma experiência enorme de articulação entre os técnicos do Douro e os técnicos de Castilha e Leão. Eu estive, eu próprio, numa reunião do Conselho Estratégico deles, que é a Junta Retora, em que eles teceram rasgadíssimos elogios aos técnicos do Parque Natural do Douro Internacional pelo apoio que têm dado na monitorização de aves rupícolas, que é um assunto altamente especializado, mas de reconhecido mérito de um lado e do outro. Portanto, estas coisas eu gostava que ficassem aqui registadas, era isso.
Muito obrigado. Mas tem um minuto. Alguém quer usar a palavra? Está a passar o tempo. Por favor.
Sr. Presidente, Sra. Deputada, só dar alguns elementos na questão que colocou. No meu departamento existem 75 funcionários, 19 são vigilantes da natureza. Portanto, isto corresponderá a cerca de 1/4 dos efetivos em termos de pessoal, são vigilantes da natureza. Conto, para além disto, na minha qualidade de gestor, digamos assim, com uma colaboração extra, que não pode ser olvidada neste momento, que é o SEPNA. O SEPNA dá neste momento um contributo importantíssimo sob o ponto de vista de fiscalização e vigilância, com pessoas muito especializadas e que a sua percepção qualitativa é tanto melhor quanto mais nós nos conseguimos articular com eles. E é isso que nós temos que procurar de fazer, é articular-nos com eles. Se me perguntar, ou se o meu presidente me perguntar se eu preciso de mais vigilantes, eu racionalmente vou responder que não. Mas há uma coisa que eu gostaria, é que aqueles que eu tenho tivessem melhor formação, e isso também estamos a dar internamente dentro do departamento, mais formação a esse tipo de pessoas, tivessem mais versatilidade de atuação, isso é um aspecto que também decorre da formação que eles tenham, mas tem muito a ver também com o saber ser e o saber estar de cada um. E isto tem a ver com nós lidarmos com a natureza humana. Queria referir, relativamente à questão de turismo, se me permite também, à visitação, que também nas áreas protegidas é importante que todos tenham presente, e nomeadamente o meu departamento, que é um departamento de interior, que não sofre, se calhar, dos mesmos problemas que há pouco o Sr. Deputado apontou relativamente a grandes empreendimentos no litoral, também no interior existem casos de excelência do ponto de vista da atividade turística dentro das áreas protegidas. E da excelência não é de conforto, é de uma atuação em termos sustentáveis. Eu, obviamente, aqui não vou fazer essa menção das situações, dos casos que existem, mas eles existem no interior e dentro das áreas protegidas. E também, porque, e não só em termos de alojamento, como em termos de atuação de empresas de animação turística, por exemplo, ao nível dos serviços. Nós neste momento, como departamento e em articulação com a presidência, estabelecemos todas as candidaturas em que nós possamos ter alguma atuação a este nível, só avançaremos com articulação com os municípios. Portanto, tudo o que tenha a ver com visitação, com alguma forma de promoção, etc., só o faremos em articulação com os municípios. E desenvolvemos duas iniciativas, tirando partido de um programa nacional que os senhores deputados certo conhecerão, o PROVERA, em que quer na parte do centro, da região centro, quer na parte do Alentejo, desenvolvemos duas iniciativas com municípios e com empresas, quer ligadas à parte do alojamento, quer ligadas à parte da animação, quer ligadas à parte da restauração. Conseguimos nessas iniciativas juntar centenas de parceiros. No caso de uma iniciativa que o nome poderá dizer alguma coisa.
Sr. Diretor, terá que
sintetizar. São mais 30 segundos. By Nature, no centro, na região centro, turismo sustentável em áreas classificadas, temos cerca de 170 parceiros que alinharam nesta filosofia de estar, nesta forma de estar articulada em termos de utilização do património natural que existe nas áreas protegidas. E no centro e Alto Alentejo, numa zona também muito deprimida, sobre a designação In Motion, Turismo, Património e Cultura, juntámos cerca de 130 parceiros, desde municípios até outras entidades, numa atuação de escala conjunta com a tal, como é que a senhora deputada há pouco questionou, se nós tínhamos algum sentido estratégico de atuação. Temos esse sentido estratégico de atuação.
Muito obrigado. Sr. Deputado Miguel Tiago, PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também, antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente do ICNB, os Srs. Diretores, Sra. Diretora das Regiões de Áreas Protegidas. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar nas vossas pessoas o trabalho do ICNB, o esforço dos profissionais do Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade e os bons resultados que também vai conseguindo em algumas áreas, não em todas, obviamente, apesar do enquadramento político, orçamental e dos constrangimentos que vos são impostos, obviamente, por opções que vos são completamente alheias. Portanto, nesta conjuntura, tendo em conta os meios, os recursos, há, de facto, um trabalho com resultados que estão à vista de todos ao longo dos últimos 30 anos, com altos e baixos, como foi também referido, mas que está, que colocou a conservação da natureza, pelo menos, no centro das preocupações de muitos portugueses. É um trabalho que também se deve aos profissionais do Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, muito mais, infelizmente, do que aos governos que tutelam e têm tutelado ao longo dos tempos o vosso Instituto. Não teremos tempo para fazer grandes exposições sobre a forma como o PCP encara a política da conservação da natureza dos últimos tempos, mas enquadrando claramente a vossa vinda hoje aqui a esta comissão no âmbito que deixaram claro desde o início, portanto estamos perante diretores e que são no essencial, não são responsáveis políticos, mas sim executantes de uma política, gostava de vos colocar seis questões que eu julgo que são possíveis de colocar a todos, mas gerirão o tempo da forma que entenderem. Uma delas é precisamente sobre os recursos materiais e humanos. Não posso, nem é o nosso papel aqui enquanto grupo parlamentar do PCP, tentar confrontar-vos com a gestão que fazem ou deixem de fazer. Aquilo que nos cabe perguntar, pelo menos no nosso entendimento, é que meios entendem que poderiam vir a melhorar e a capacitar o ICNB para garantir o cumprimento da sua missão, da missão que lhe é atribuída através da lei orgânica do ICNB e das áreas protegidas que sobre ele funcionam. O que é que falta, quer no quadro dos instrumentos legais, quer no quadro dos instrumentos materiais, sejam eles financeiros, sejam eles materiais e humanos. É óbvio, bem sabemos que os vigilantes da natureza e o número de vigilantes da natureza é escasso, o Sr. Presidente do ICNB faz bem em reconhecê-lo, e aquilo que esta Assembleia precisa de saber é como é que pode combater essa escassez e onde é que ela se faz sentir mais. Sobre externalizações, uma segunda pergunta. Qual o grau de externalizações que o ICNB tem vindo a praticar nos últimos tempos e porquê? Porquê é que tem crescido o número de externalizações no quadro das despesas do ICNB e porquê é que o ICNB não realiza os estudos, as auditorias com recursos próprios? Porque é que paga a empresas, lembro-me de várias, para fazer estudos que supostamente o ICNB deveria ter a capacidade técnica para realizar. Certamente nos sairá mais caro pedir à Hidroprojeto que nos faça a cartografia e um plano de ordenamento do que fazê-lo com recursos próprios do ICNB. Certamente nos sairá mais caro ter um plano de ordenamento quase prontinho numa gaveta do ICNB e externalizá-lo à última da hora para uma empresa e depois pagar à empresa para nos o entregar feito. Porquê é que o ICNB tem recorrido tanto às externalizações e se há necessidade de fazer esse trabalho, por que não contratar de facto técnicos para o ICNB, ao invés de externalizar os serviços? Qual é o peso das externalizações e porquê o seu aumento? Cartografia e cadastro. As áreas protegidas, na generalidade, dispõem de uma cartografia relativamente pormenorizada, com exceção da rede Natura 2000, que é uma parte muito substantiva do território que vos cabe tutelar e salvaguardar. Nesse sentido, gostávamos também de saber como é que o ICNB tem vindo a conseguir gerir os conflitos de interesses que se desenham em torno dos sítios e dos valores, tendo em conta a ausência de cadastro e de cartografia pormenorizada, pelo menos capaz de identificar no terreno, sem margem para dúvidas, os valores a proteger. Uma sexta questão: o novo regime das áreas protegidas permite, embora ainda não haja, ainda não tenhamos conhecimento de nenhum projeto nessa matéria, nessa área, a concessão e as parcerias público-privadas para a gestão e a visitação nas áreas protegidas. Portanto, se não estou em erro, a única componente que é excluída da concessão é a fiscalização. Existe alguma parceria pensada, existe algum projeto em marcha, com que empresas e em que áreas protegidas? Se é que existe, obviamente. E por último, uma sexta questão sobre o financiamento. O PCP propôs há pouco tempo na Assembleia da República que o financiamento do ICNB e das áreas protegidas passasse a ser programático e programado e que fosse discriminado no orçamento de Estado em função das áreas protegidas e dos programas. Como sabemos, independentemente da verba ter vindo a diminuir nos últimos anos, para nós o grande problema é a ausência de um financiamento programático. Portanto, a ausência de contratos de programa no financiamento das áreas protegidas entre o Estado diretamente e a área protegida. Não sei se no interior do ICNB, o ICNB tenta gerir de forma programada o financiamento ou não. Mas é ouvir também a vossa opinião sobre uma solução desse tipo de contratação programática de financiamento entre as áreas protegidas, para que possam ter um plano de intervenção estratégico sobre a área em que intervêm e, do outro lado, ter uma resposta por parte do Estado de assunção das suas responsabilidades na área do financiamento. Eu, Sr. Presidente, peço imensa desculpa, quero apenas dizer o seguinte: nós não vamos hoje ter a oportunidade de fazer uma troca de opiniões políticas e eu julgo que não é o âmbito da nossa reunião. Mas eu gostava de dizer o seguinte: os senhores diretores do ICNB falaram algumas vezes da posse e da característica da posse da terra e da propriedade. Dizer-vos o seguinte: não é justo fazer essa avaliação sem ter em conta o outro lado da medalha. É que, enquanto que os baldios afetam uma verba muito substantiva, muito significativa dos seus recursos ao Estado, o Estado não cumpre a parte que lhe cumpre a parte que lhe cabe, que é ir fazer a limpeza e a fiscalização e atuar sobre a mata e a limpeza da mata. E, portanto, as áreas protegidas que têm no seu interior uma componente muito importante de baldios, nomeadamente na Estrela e no Gerês, não podemos fazer esta avaliação sem ter em conta que os baldios não são pura e simplesmente atribuídos a uma Assembleia de Compartos e o Estado demite-se da sua responsabilidade. Podíamos fazer uma avaliação e uma identificação, uma listagem até, das intervenções que o Estado fez nos baldios na última década. Não encheríamos esta folha de papel, acho eu, que nem com uma linha.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, para as 6 questões concretas, Sr. Presidente, quem é que responde?
Eu vou responder, mas desculpa, eu tenho que responder a algumas, porque de facto algumas são questões de construção do próprio Instituto. E mais uma vez vou-lhe dizer que é com o máximo de verdade que a nossa posição está aqui, estamos aqui e damos os nossos esclarecimentos. Exatamente porque, em algumas matérias, e como o Sr. Deputado referiu, são instrumentos que nos são impostos em termos de gestão. E a Assembleia da República tem um papel importantíssimo na definição de alguns desses instrumentos, nomeadamente a questão do orçamento. E começo por essa questão, para ir à questão dos contratos-programas e dos programas. Não há, desde que eu sou dirigente da administração pública, não conheço nenhum governo que se tenha comprometido, em termos de investimentos de PIDAC,
com programas há 4 anos, 5 anos. No entanto, reconheço que, no âmbito das áreas protegidas e dos seus respectivos planos de arrendamento, e como o Sr. Deputado certamente saberá, todos eles têm um chamado programa de execução. Nós, quando fazemos o ordenamento das áreas protegidas, associamos a eles um conjunto de intervenções que seriam necessárias para promover determinado tipo de atividades, em todas as suas componentes. Aí chama-se o programa de execução. O programa de execução serve-nos, a nós, ICNB, para todos os anos irmos lá buscar alguns aspectos e tentarmos colocar no nosso programa de investimentos essas componentes. Se me disserem que, de uma forma muito reduzida, sim, é de uma forma muito reduzida, de acordo com as disponibilidades orçamentais que nos colocam a cada ano para esse efeito. Se me perguntarem se o Presidente do Instituto desejaria ter um programa estabilizado de investimento com 4 anos para cada uma das áreas protegidas, de acordo com o seu programa de execução, gostaria. Desafio no sentido positivo a que na próxima discussão do orçamento, em sede discussão do orçamento, esta questão seja abordada dentro deste ponto de vista, facilitando-nos enormemente, como devem calcular, o nosso ponto de vista de intervenção no território e até das parcerias que fazemos com todos os agentes do território. A segunda questão que eu também gostava de uma forma geral, as externalizações. É verdade, o Sr. Deputado que referiu, é verdade. E esta gestão do Instituto está neste momento numa via progressiva de abandono da externalização. Por duas razões. Em primeiro lugar, uma desde já formal, é que de facto o próprio Tribunal de Contas colocou relativamente à atividade anterior do Instituto, a tal no modelo anterior, o excesso de aquisições de serviços que o Instituto fazia a entidades exteriores. Neste momento, todos os nossos planos que iniciámos de revisão ou trabalhos que estamos a iniciar, com exceção das aquisições especializadas, naturalmente, sistemas de informação e outras coisas, estamos a tentar fazer com os nossos recursos. E é nesse sentido que tem que vir a nossa linha, até por uma questão de valorização dos nossos próprios quadros. E progressivamente continuaremos nessa perspectiva. Só temos uma limitação, Sr. Deputado, e que mais uma vez a solução não passa pela presidência do Instituto nem por nós. É mais uma vez uma solução de natureza política e mais uma vez uma situação onde a Assembleia da República pode ter uma componente muito importante. É que o Sr. Deputado referiu contratar sem técnicos. Mas nós não podemos contratar técnicos. Não é? Portanto, nós podemos, os únicos técnicos nós desde que estamos no Instituto, desde abril, que é a minha responsabilidade de gestão no Instituto, nós tivemos quase, não tivemos nenhuma entrada de um técnico novo relativamente à administração pública. Todos os técnicos que temos ido buscar, pelas suas valências específicas, são pelo regime de mobilidade interna da administração pública. Vamos capturá-los noutro sítio, chamamos assim, e tentamos, mas nisto nem sempre é possível em todas as valências, e sobretudo nos quadros melhores é muito difícil fazer essa mobilidade. Eu passaria rapidamente, mas só a referir mais um aspecto que eu acho importante, que é o das parcerias. Desde o primeiro momento, é que, Sr. Deputado, deixe-me dizer uma coisa. Nós dizemos normalmente esta palavra, que é gerimos o território, mas nós não gerimos o território. Nós somos uma das partes que gera o território. E desde o primeiro momento nós temos esse entendimento. E por isso achamos que, de facto, se não conseguirmos fazer parcerias com, desde logo, as entidades autárquicas, que também gerem o território, e organizações e outros membros da sociedade civil, não conseguiremos atingir o nosso objetivo, nem a nossa missão. Por isso, e no espírito de abertura e de open mind que nós temos, não temos nenhuma, neste momento, não temos nenhuma parceria estabelecida com ninguém, mas estamos a trabalhar, nomeadamente com autarquias, em algumas das nossas reservas, fazer acordos de cogestão. Acordos de cogestão. Posso dar o exemplo na reserva de São Jacinto, no Pou do Boca e o Bobo, já temos conversações avançadas nesse sentido. Portanto, é nossa ideia e progressivamente, juntando à gestão parceiros na perspectiva de otimizarem. Não, concessão não temos nenhuma e digo-lhe, do ponto de vista do Presidente do Instituto, neste momento não teria condições de fazer absolutamente nenhuma, não.
Quem? Quem vai usar a palavra agora?
Mais algum, Sr. Diretor, quer comentar? Temos 5 minutos ainda. Sr. Doutor.
Sr. Presidente, só... Ai, peço desculpa. Muito genericamente, relativamente àquilo que refere, apenas uma referência relativamente à radiografia que é possível fazer em termos de áreas protegidas no nosso país. Nós temos áreas protegidas localizadas em áreas territoriais muito diferenciadas. E, portanto, temos uma afetação de recursos igualmente diferenciada. Nós temos áreas, e o departamento que eu dirijo neste momento tem, em particular, áreas onde os recursos humanos disponíveis estão, o que eu chamo, lamentavelmente, muito em gabinete, pela pressão e pelo volume e pela quantidade de trabalho em áreas que nos fazem fugir muito do território e daquilo que foi há 20 ou 30 anos a instalação das áreas protegidas de facto no nosso território e que ainda hoje tem uma marca que eu considero muito excepcional do conhecimento do território. E isto, do meu ponto de vista, importa refletir o seguinte. Dentro das áreas protegidas e designadamente os recursos do Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade continuam de alguma forma unilateralmente a tratar de matérias que do meu ponto de vista devem ser cada vez mais transversalizadas. Nós temos e fizemos durante muitos anos e continuamos a fazê-lo, hoje a tentar fugir de cena.